uma primeira do movimento Também Somos Portugueses, para apresentando-se para o objetivo deste movimento é fazer a apresentação do seu relatório e também a Associação dos Expoliados de Angola e Moçambique. Estão disponíveis três datas, 7 de julho, 21 de julho e 28 de julho. Os Srs. Deputados veem inconveniente em que nós façamos isto. Marquemos uma para 7, outra para 21, no início da nossa reunião, na terça-feira. Alguém vê alguma objeção a que possamos proceder à marcação destas reuniões? O formato é o habitual. Mesa e coordenadores, todos os Srs. Deputados que tiverem um interesse particular, poderão naturalmente associar-se à reunião. Também gostava de colocar à vossa consideração que entendeu o PAR que a nossa comissão se pronunciasse. Não foi esclarecedor em relação à formalidade que se deverá revestir essa pronúncia. Não sei concretamente se terá forçosamente que se tratar de um relatório, um documento escrito, ou se bastará com uma discussão prévia na nossa comissão de um conjunto de alterações legislativas propostas pelo Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Imagino que o Sr. Deputado José Cesário e o Sr. Deputado Paulo Pisco tenham mais informações sobre estas alterações legislativas. Não sei se estão ao corrente desta iniciativa tomada pelo Conselho. O Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Estamos ao corrente, mas tomamos conhecimento da iniciativa e aguardamos que haja desenvolvimentos relativamente algumas propostas possam vir a acontecer ou não.
Eu perguntava aos colegas sobre isto. Vamos marcar uma reunião da qual sai uma opinião, ou se vamos marcar uma reunião, fazer uma discussão e proceder à elaboração de um relatório. Talvez valesse a pena proceder à elaboração de um relatório, Srs. Deputados, mas eu convidava-vos a pronunciarem-se sobre isto. Discussão e indicação de um relator. Temos um deadline do Presidente para isto? Não temos deadline. Vamos então fazer esta discussão no dia 23 de julho, pode ser? Os Srs. Deputados Paulo Pisco, não sei, se não foi distribuído... 23 de junho. Já foi distribuído isto pelos colegas? 3 de junho. Por isto, talvez pudéssemos pedir ao Sr. Ministro para se juntar a nós.
Sr. Presidente, não, peço desculpa, não havia também umas audições a embaixadores para fazer?
Sim.
Ficaram de ser marcadas?
Sim. Vamos marcá-las, não temos ainda datas. É o embaixador do Brasil e é o embaixador de Espanha, não é verdade? É Brasil e?
É Angola.
Angola, desculpa. Angola e Espanha. colegas já terão notado que a mesa tomou a decisão insólita de nos enviar uma série de votos de pesar, quando em princípio os votos de pesar não baixariam à nossa comissão. Não só não respeitam a nossa comissão, como em bom rigor, salvo melhor opinião, prendendo-se todos com o falecimento de George Floyd, eu acho que deviam ser tratados na primeira comissão. A comissão trata dos direitos fundamentais. Isto não há aqui uma matéria propriamente de relações internacionais, mas os seus deputados melhor é mais a primeira, não é só deputado. O que é que os seus deputados têm a dizer sobre isto? Então vai ser preciso falar com o Sr. Presidente da primeira comissão e tratar do reenvio. Ele próprio já nos vai fazer o reenvio de uma matéria que não foi erradamente enviada para ele. Onde é que está a proposta que vem da primeira comissão?
Só que como já foi distribuído, só como foi com menos de 24 horas, tem que ser admitida a sua discussão.
Sr. Deputados, temos aqui dois votos sobre matérias que nós já abordamos muitas vezes. Talvez pudéssemos, enquanto o Sr. Ministro vem ou não vem, fazer uma discussão sobre isto. Sobre a mesma matéria, temos um voto do CDS-PP pela violação dos direitos humanos, ataque à democracia representativa e judicialização da política na Venezuela. E do PCP, da política de ingerência e agressão contra a República Bolivariana da Venezuela e de solidariedade com o povo venezuelano e com a comunidade luso-venezuelana. Convidava o CDS-PP a fazer a apresentação do seu voto. Sr. Deputado Gonçalves Pereira, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS tem manifestado por diversas vezes a atenção relativamente à questão da Venezuela e aquilo que têm sido os ataques à democracia e aquilo que tem sido também a violação dos próprios direitos humanos. E, no fundo, este voto de condenação vem precisamente nesse sentido, invocando aqui alguns dos acontecimentos mais recentes que tem ocorrido na Venezuela e, portanto, daí a intenção do CDS colocar esta iniciativa e a apresentação deste mesmo voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu convidava... Está cá algum deputado do PCP? Os seus deputados têm conhecimento? O Sr. Deputado inscreve-se. Muito bem. Só perguntar aos líderes dos grupos políticos primeiro. Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado, deseja usar da palavra sobre o voto do CDS? Diga.
Não, porque não tínhamos ainda tido conhecimento deste voto.
Ah, bom. Então, o Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. E aos colegas, naturalmente, só para referenciar, como eleito do Partido Social Democrata da Madeira, que acompanho com imenso interesse este voto que é apresentado pelo CDS-PP, por, como sabe, grande parte da comunidade que vive, portuguesa que vive na Venezuela, é oriunda da região autónoma da Madeira. Portanto, nós acompanhamos sempre com muita atenção todo este tipo de voto. É oportuno, é sempre oportuno falar da Venezuela, é sempre oportuno fazer pressão para que exista uma solução política para a questão venezuelana, e quando falamos da Venezuela, estamos a falar de uma situação terrível do ponto de vista humanitário. Basta dar este número, que já há 5 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela, já fugiram mais venezuelanos da Venezuela do que sírios da Síria devido à guerra. Portanto, estamos a falar de uma situação, de facto, muito complicada e que merece sempre, nunca é demais, a atenção do Parlamento português. Portanto, acompanho sempre com muito entusiasmo este tipo de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Falou pelo PSD?
Nós acompanhamos o voto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, para dizer, obviamente, que todos nós sabemos que aqui a situação e a evolução dos acontecimentos em todas as suas dimensões na Venezuela sempre foi uma preocupação desta Comissão, e neste caso, que tem, mesmo tendo um pendor mais político, obviamente que nos preocupa a forma como os direitos, liberdades e garantias têm sido maltratados na Venezuela. Neste caso, em particular, nós também acompanhamos este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Bias, convidava-o para pronunciar sobre o voto CDS e apresentar o voto do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer o facto de ter colocado desde já à discussão e à apreciação esta proposta do PCP. Entretanto, também foi acrescentada à ordem de trabalhos a proposta apresentada pelo CDS. Há uma questão substancial que nós não queremos deixar de sublinhar neste âmbito, que tem a ver com o respeito que cada Estado e que cada povo deve merecer da parte de Portugal relativamente à sua soberania e sobre o direito à soberania do seu próprio território, e à recusa que devemos fazer relativamente a ações de ingerência, quer do ponto de vista mais político, económico ou aos vários títulos que ao longo dos anos nós temos vindo a assistir, quer do ponto de vista mais militar ou do ponto de vista de factos verificados relativamente à própria integridade territorial e à soberania sobre o seu próprio país, relativamente ao que se tem verificado naquela ação que bem recentemente se verificou, de ação de caráter militar, digo bem, porque era por interposta empresa de segurança com contratos militares com os Estados Unidos da América, mas neste caso uma clara ação de terrorismo que teve o desfecho que é conhecido. E nesse contexto é assim que o PCP defende que a posição da Assembleia da República seja de condenação relativamente à política de ingerência e agressão neste âmbito, que também tem tido impacto, como se sabe muito bem, relativamente à própria comunidade portuguesa que reside naquele país. E, portanto, a situação de desestabilização, de confronto, de promoção de ações terroristas tem prejudicado, e de que maneira, não só todo um povo, mas, como é evidente também, os nossos compatriotas, a comunidade portuguesa que ali está colocada, e que está ali residente e enraizada também. E, por isso, esta posição que nós defendemos que seja assumida pela Assembleia da República seja também, digamos, dirigida e seja feita a mensagem exortando o governo português a pautar a sua relação com aquele país no respeito pela nossa Constituição, no respeito pela Carta das Nações Unidas e no respeito pelo direito internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, compreendo-se que o PCP votará contra a proposta do CDS. Pronto. Para essa. Srs. Deputados, mais alguém deseja usar da palavra sobre estes pontos? Vamos votar. O Sr. Deputado José Sério pede a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Rapidamente, Sr. Presidente, caros colegas, é evidente que a situação da Venezuela, podemos reconhecer que é uma situação particularmente complexa, com causas muito diversificadas. Agora, o que nós não aceitamos é que se utilize um voto desta natureza para fazer um ataque feroz, acusando de terrorista a administração, o governo de um país nosso parceiro e amigo, como são os Estados Unidos da América, e por isso votaremos naturalmente contra este voto apresentado pelo Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gestório. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como referi anteriormente, é óbvio que a situação na Venezuela nos preocupa relativamente a todos os aspectos que têm a ver com a situação económica e social e também no respeito pelos direitos fundamentais e pelo Estado de Direito, pelo respeito pelos princípios democráticos, mas obviamente que este voto que o Partido Comunista aqui nos traz, quer pela sua linguagem, quer pelo ângulo de abordagem, quer pela parte resolutiva, não nos merece o nosso assentimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se estamos em condições de passar à votação. Sr. Deputado Gonçalves Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas relativamente a este voto do PCP, não, o CDS não o pode, evidentemente, acompanhar. Pedir que há três pontos na parte deliberativa do voto, que pudéssemos votar o primeiro e o segundo em conjunto e o terceiro à parte. Muito obrigado.
Srs. Deputados, acatando o pedido do Sr. Deputado Gonçalves Pereira, vamos começar talvez pela votação do voto do... Vamos começar pela votação do voto CDS-PP. Eles, em bom rigor, um voto prejudica o outro, são de sinal contrário, Srs. Deputados. Eu acho que a aprovação de um voto prejudica... Vem inconveniente em que se faça a votação do primeiro e, em função dessa, se decida a votação do segundo. Sr. Deputado, o que é que lhe parece, Sr. Deputado, que é o autor... Do voto do PCP, que é o segundo voto a ser votado. Aqui na minha folha há a presidência do CDS. Eu presumo que na minha folha não seja feita arbitrariamente.
Sr. Presidente, se me permite...
Mas se quiser, votamos os dois.
Eu penso que, do ponto de vista lógico, a questão dos documentos que se prejudicam mutuamente normalmente é a prática em algumas votações. Eu, neste caso, solicitava que o voto do PCP fosse colocado à votação. Muito obrigado.
Muito bem. Então, assim sendo, vamos votar o voto número 239/4 da primeira sessão, apresentado pelo CDS-PP, pela violação dos direitos humanos, ataque à democracia representativa e judicialização da política na Venezuela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contrário do Partido Comunista. Portanto, segue para a mesa a recomendação positiva da Comissão de Negócios Estrangeiros. Voto 250, 14, primeira ação legislativa PCP, da política de ingerência e agressão contra a República Bolivariana da Venezuela e de solidariedade com o povo venezuelano e com a comunidade luso-venezuelana. Os deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado. Com o voto favorável do PCP e, enfim, formou-se uma maioria igual à da anterior votação, pelo que será dado um parecer negativo à mesa. Aliás, se bem percebo, já nem sequer sobe à mesa ou sobe. O PCP tem esse poder, não é? O PCP, como autor da iniciativa, pode sempre fará o que eu entender. Está certo. Muito bem. Eu agora peço desculpa, porque já violei, não cumpri a sugestão do Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Peço imensa desculpa, falhei minha. Enfim, também imagino que o Sr. Deputado Gonçalves Pereira não vá chorar convulsivamente pela rejeição total da proposta do PCP. Vai recompor-se rapidamente. Muito bem. Então, assim sendo, resta-me cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, os Srs. Secretários de Estado. Muito bem-vindos uma vez mais à Comissão dos Negócios Estrangeiros para a nossa audição. A audição obedece às regras habituais, que são de todos conhecidas. A grelha de tempos começa com uma primeira ronda na qual o Governo disporá de 15 minutos, após o que cada grupo político disporá de 5 minutos, tem direito a uma resposta imediata por parte do Governo no mesmo tempo. Depois haverá uma segunda ronda, em que falarão os representantes dos grupos parlamentares e as respostas do Governo serão feitas em bloco, correspondendo ao tempo agregado dos grupos parlamentares. Os parlamentares disporão de 3 minutos. Terceira ronda, perguntas dos deputados, com resposta do Governo em blocos de 5 perguntas, com o mesmo tempo agregado de respostas. 2 minutos cada pergunta. E, portanto, dávamos início então a este ponto da nossa ordem de trabalho. Eu convidava o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a usar da palavra. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, dia 16, no Conselho de Assuntos Gerais, está esta mesma hora a ser debatido o programa do trio de presidências do Conselho da União Europeia, composto por Alemanha, Portugal e a Eslovénia. E, naturalmente, é nesse programa comum que se inscrevem e estão também já repercutidas as prioridades fundamentais da presidência portuguesa da União Europeia. Eu já tive a oportunidade de apresentar as linhas gerais deste programa na Comissão de Assuntos Europeus e hoje queria assinalar que desse programa comum do trio de presidências faz parte, como uma das prioridades essenciais deste trio, as nossas orientações em matéria de política externa da União Europeia. Esse trabalho é tanto mais importante quanto, do nosso ponto de vista, as responsabilidades da Europa como ator global são crescentes e as consequências da pandemia, as tensões geopolíticas hoje existentes e os debates internacionais em curso fazem aumentar ainda mais essas responsabilidades de liderança e de participação ativa da parte da União Europeia. E, por isso, entendi que esta era uma boa altura para dizer o que é que caracteriza a situação geopolítica atual da perspectiva europeia e da perspectiva portuguesa, e falo-ei em dois registros. Em primeiro lugar, referindo-me a quatro questões muito importantes que hoje dominam a realidade internacional, e depois, referindo-me especificamente a quatro questões regionais em relação às quais o interesse português é direta ou indiretamente evidente. Assim, no que diz respeito a grandes questões que a situação atual põe em relevo, e o contexto primeiro da emergência da pandemia da Covid-19 e depois os seus efeitos económicos, sociais e geopolíticos veio tornar ainda mais evidente, eu julgo que, para a organização desta intervenção inicial, quatro problemas fundamentais podem ser considerados. Em primeiro lugar, o problema do multilateralismo a propósito da reação de organizações internacionais ao contexto da pandemia e também de processos em curso nessas organizações internacionais. O segundo é a posição da Europa face à crescente tensão geopolítica entre os Estados Unidos, a China e, em parte, também a Rússia. O terceiro é a questão relativa aos efeitos da pandemia nos países em desenvolvimento e a questão do endividamento desses países. E a quarta é a questão suscitada pelo debate internacional e pela ação internacional em curso sobre as questões de racismo, discriminação e violação de direitos humanos. Começando pelas questões relativas ao multilateralismo e às organizações internacionais, um dos factos mais evidentes e mais perturbadores no atual momento é este facto singelo, mas grávido de muitas e muito relevantes consequências. À data e ao momento em que falo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não conseguiu ainda tomar uma posição, mesmo que puramente proclamatória, sobre a Covid-19. E não o conseguiu porque essa questão seja irrelevante, os seus membros a considerem irrelevante, não se tenha procurado que essa tomada de decisão pudesse ter ocorrido, mas sim porque os membros permanentes do Conselho de Segurança não se tenham entendido sobre o conteúdo de uma tal tomada de posição. Isso é muito revelador, tristemente revelador, de alguma paralisia que hoje perturba o funcionamento da comunidade internacional num dos seus órgãos fundamentais. Evidentemente que a pandemia é também uma questão de segurança e é uma questão que entra no radar do Conselho de Segurança, mas o facto é que até à data de hoje o Conselho de Segurança foi incapaz de produzir uma qualquer posição comum, consensualizada sobre a pandemia. Por outro lado, a ação da Organização Mundial de Saúde é essencial e tem sido essencial na reação internacional a este, que é tipicamente uma questão que não conhece fronteiras e não pode ser resolúvel no âmbito das fronteiras nacionais de cada Estado-membro, por mais poderoso que ele seja. Mas a ação da Organização Mundial de Saúde tem sido também perturbada, seja por erros próprios cometidos, seja pela forma como ela foi também investida da posição de um motivo para rivalidades e confrontações de natureza geopolítica. A posição europeia e a posição portuguesa com ela tem sido de que a ação de todos nós, incluindo da Organização Mundial de Saúde, deve ser avaliada com fundamentos em perícia técnica independente. Essa avaliação deve nos envolver a todos, mas nós não devemos perturbar a ação urgente e imediata que ainda é preciso desenvolver e é cada vez mais preciso desenvolver, porque o surto está ainda a crescer no mundo, com tentativas intempestivas de fazer da OMS um palco para ajuste de contas entre nós ou tentativas de politização da ação dessa organização. Mas não é apenas em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e à Organização Mundial de Saúde que as questões que perturbam o funcionamento de organizações internacionais absolutamente essenciais do ponto de vista português se colocam. Dou dois exemplos apenas. O primeiro é o da Organização Mundial do Comércio, a retirada por parte dos Estados Unidos dos processos de decisão que deveriam levar à substituição dos juízes da instância de recurso da OMC, perturbou o funcionamento dessa instância de recurso. Felizmente, a União Europeia e Portugal com ela conseguiu criar um mecanismo alternativo que está neste momento em funcionamento para os países que decidiram subscrevê-lo. Também o segundo exemplo que queria dar é o que está hoje a acontecer com o Tribunal Penal Internacional. Como sabem, os Estados Unidos não fazem parte nem reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mas recentemente tomaram uma medida que motivou a reação adequada da parte dos europeus, e essa medida foi a aprovação de ditas sanções dirigidas às pessoas dos procuradores e juízes que viessem a ser encarregados de investigações mandatadas pelo Tribunal sobre eventuais crimes de guerra cometidos por tropas americanas no Afeganistão. Dou apenas estes exemplos para explicar porque é que no programa do trio nós damos tanta importância à questão do multilateralismo, ao multilateralismo não só como constelação de organizações e de regimes internacionais, mas também como método de concertação entre nós, e damos tanta importância à participação da União Europeia nas reformas indispensáveis em várias das organizações multilaterais. Em primeiro lugar, subscrevendo os programas de reforma da estrutura das Nações Unidas apresentados pelo próprio Secretário-Geral. Em segundo lugar, chamando, por exemplo, a atenção para a importância que terá na presidência portuguesa o processo de reforma da Organização Mundial de Comércio e a organização da Conferência Ministerial prevista para o fim do primeiro semestre do próximo ano em Astana. O segundo problema de ordem global que queria salientar é este dos efeitos da pandemia sobre os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, e em particular os países africanos, foram muito rápidos, muito eficientes e muito corajosos na forma como responderam aos primeiros sinais de surto nos seus territórios. Tomaram medidas muito duras, muito rápidas, muito efetivas. O continente africano é um dos continentes menos penalizados pela pandemia, em termos, sobretudo, de vítimas mortais, mas isso teve um custo do ponto de vista da sua economia, do ponto de vista das suas sociedades e, sobretudo, do ponto de vista da sua capacidade de assegurar o serviço de dívida. E, por isso mesmo, vários chefes de Estado e de Governo, incluindo o Primeiro-Ministro português, mas também o Presidente francês, o Presidente de Angola, a Chanceler alemã, a Presidente da Comissão Europeia, o Presidente da África do Sul e o Presidente de Exercício da União Africana, fizeram um apelo público a moratórias da dívida, do serviço de dívida em relação aos países africanos. Portugal, que é o segundo credor internacional de Moçambique, está justamente com Moçambique a tratar do processo dessa moratória e temos também um pedido semelhante de Cabo Verde, que também trataremos com a responsabilidade que nos é própria. Mas essa é também uma segunda grande questão do mundo de hoje, a que o programa do trio de presidências da União Europeia não pode ficar alheio. A terceira questão é a posição portuguesa na tensão geopolítica, muito marcada hoje entre a China e os Estados Unidos, mas também envolvendo a Rússia e outros atores globais. A posição portuguesa nesta tensão e a posição europeia não é uma posição de neutralidade. Nós não estamos, algures, a meio caminho entre os Estados Unidos e a China. Nós pertencemos ao grande universo norte-atlântico e ao grande laço transatlântico que nos reúne aos Estados Unidos e ao Canadá, que une as democracias da América do Norte e da Europa. E, portanto, não estamos nem de longe numa posição de neutralidade ou numa posição de pura observação face a esta tensão. Mas temos uma posição própria. E a posição própria europeia e portuguesa é, ao mesmo tempo, uma posição pode ser mais clara do que a posição norte-americana. Por exemplo, a posição europeia hoje face à Rússia e aos riscos que representam certos comportamentos da Rússia, designadamente no leste europeu, é muito mais clara do que a posição da administração americana. Também é mais clara a nossa posição face à China e a complexidade do relacionamento que ela exige, mas nós temos uma posição de compreensão da natureza multipolar do mundo atual e da necessidade de falar com todos os grandes atores, todos os grandes componentes dessa multipolaridade. Os Estados Unidos, naturalmente, o Reino Unido, naturalmente, a China, naturalmente, mas também a Índia, também o Sudeste Asiático, também o continente africano e também a América Latina. E por isso verão no programa do trio das presidências justamente essa insistência. Nós queremos chegar ao fim deste trio com a consciência de que falamos e desenvolvemos contactos e trabalho com todos estes grandes atores. Nesse quadro, espera-se que seja na presidência portuguesa que ocorram duas importantes cimeiras da União Europeia, a Cimeira da Parceria Oriental, isto é, a Cimeira da União Europeia com a Ucrânia, a Geórgia, os países caucasianos, por um lado, e a Bielorrússia, e, por outro lado, a Cimeira com a Índia. Também se espera que seja ou na presidência alemã ou na presidência portuguesa que haja avanços significativos, primeiro na assinatura do Tratado de Proteção das Indicações Geográficas de Origem com a China e segundo na negociação do Acordo de Investimento também com esse país. Finalmente, quarto grande tema global, deixarei as questões regionais para outra ocasião, o debate internacional em torno do racismo, debate sendo uma palavra suficientemente ampla para designar a consciencialização, o protesto e a ação. A posição portuguesa nesse aspecto é também clarinha como água. Nós participaremos no debate em boa hora convocado a pedido de todo o grupo dos 54 Estados africanos membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, debate que ocorrerá amanhã. E o embaixador de Portugal nas Nações Unidas em Genebra representará Portugal com instruções muito claras e muito simples. Primeira instrução, este debate é necessário. É uma questão essencial de direitos humanos e o debate sobre as manifestações de racismo, seja no âmbito da sociedade civil, seja no âmbito da opinião pública, seja no âmbito de grupos inorgânicos, seja, por maioria de razão, no âmbito de instituições, das forças de segurança aos tribunais ou às administrações, é absolutamente essencial e é um debate de direitos humanos, é um debate que tem a ver com a dignidade humana. Em segundo lugar, este não é nem sobretudo, nem apenas nem sobretudo, um debate sobre a história. É um debate sobre a contemporaneidade. Terceiro, este não é apenas um debate, ou seria totalmente inconsequente se fosse apenas um debate, e sobretudo se fosse um debate entre radicalismos de sinal contrário, ou entre nominalismos, ou entre terminologias, ou entre leituras da história. Este é um debate sobre as nossas responsabilidades e, portanto, é um debate que só faz sentido se for também um plano de ação. Há racismo em todo lado, infelizmente, e em todo lado o racismo é um cancro e em todo lado deve ser combatido. E todos nós devemos estar unidos nesse combate, tomando as medidas indispensáveis, seja ao nível nacional, seja ao nível europeu, seja ao nível internacional. Eram estes os pontos que eu queria salientar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E gostaria de começar precisamente pelo programa de política externa do Trio de Presidências da União Europeia, em que Portugal vai assumir a presidência a seguir já à Alemanha. E, de facto, aquilo que se nota neste programa é que uma das grandes prioridades tem a ver precisamente com o combate às consequências da pandemia nas diversas latitudes. E a União Europeia assume-se aqui, nesta dimensão, verdadeiramente com uma ambição muito grande de se tornar verdadeiramente um líder global neste contexto em que existe uma perturbação tão grande e atores que tradicionalmente ocuparam espaços importantes, como o caso dos Estados Unidos, estão em retirada ou numa situação que causa uma perturbação e até uma inquietação nos equilíbrios a nível global. E a União Europeia pretende fazê-lo precisamente através da afirmação dos seus valores de sempre, do respeito pela lei internacional, do respeito pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos, pela paz, pela democracia e pelo multilateralismo, como aqui o Sr. Ministro tão bem disse, e que suscita tanta preocupação a forma como as grandes organizações multilaterais, a começar pelas Nações Unidas, estão neste momento postas à prova de uma maneira tão severa. Neste período de desordem internacional em que há alguma ameaça de vazio e de perturbação, as ameaças e os desafios são muito grandes e aquilo que se nota é que, de facto, a União Europeia parece com a vontade de ser muito mais assertiva na afirmação da sua política externa e de ter uma voz muito mais determinada no mundo. Obviamente que a África desempenha aqui um papel muito particular, há uma atenção muito grande que é dada à África, mas também não apenas pela realização da cimeira entre a União Europeia e a África, mas também há uma atenção muito particular aos nossos vizinhos, aos vizinhos da União Europeia a leste, a sul e também na América Latina, que suscita também uma grande preocupação. Estas ameaças e estes desafios são verdadeiramente poderosos e já não são apenas aqueles que são tradicionalmente considerados como as alterações climáticas ou as ameaças à segurança, mas também os efeitos devastadores da pandemia nos sistemas sanitários, a nível do desemprego, do aumento da pobreza, da fome e dos conflitos sociais que poderá causar em determinadas regiões e em determinados países. E, portanto, a política comercial da União Europeia desempenha aqui um papel muito importante, é um elemento verdadeiramente crítico na resposta a esta crise, no que diz respeito aos acordos comerciais que também estão previstos, para que haja uma resposta muito mais equitativa no comércio mundial, muito mais justa e muito mais sustentável. Neste contexto, Sr. Ministro, as perguntas que aqui deixo são as seguintes. Relativamente à crise sanitária, económica e social que a pandemia tem provocado, surge a ideia clara, pelo programa externo da Presidência da União Europeia, de uma consciência da necessidade de um novo paradigma muito mais assertivo na política externa da União Europeia, e perguntava-lhe se há de facto esta ambição. A outra questão tem a ver com o facto de nós sempre estarmos habituados a que cada vez que há uma presidência da União Europeia, Portugal deixa uma marca muito impressiva. Aconteceu em todas as presidências anteriores e queria-lhe perguntar também qual é a marca que desta vez a presidência portuguesa da União Europeia pretende deixar. Relacionado com esta questão da política internacional, há uma situação que causa uma imensa preocupação e que tem consequências também muito devastadoras, diria mesmo, na ordem internacional, e que tem a ver com a anunciada anexação por parte de Israel e uma parte dos territórios da Cisjordânia. E, portanto, isto, enquanto elemento de grande perturbação, obriga, obviamente, a União Europeia a ter um papel muito mais interventivo, muito mais assertivo, muito mais importante, até mobilizando a própria comunidade internacional para que isto não aconteça. E pergunto-lhe como é que Portugal e a União Europeia se posicionam perante esta possibilidade e se acha ou não que, se isto vier a acontecer, a criação de um Estado palestino fica definitivamente posto em causa. Finalmente, Sr. Ministro, queria colocar-lhe uma questão relativa às férias dos imigrantes. Existe ainda uma grande confusão sobre a partir de quando e em condições os imigrantes portugueses podem vir de férias a Portugal. Tem havido muita informação, tem havido muito ruído em torno desta questão, prazos que são ditos e que depois são alterados. A própria União Europeia previa 1 de julho e depois antecipou para 15 de julho. Termino já, Sr. Presidente, a abertura das fronteiras. A Espanha, que também antecipou a abertura das suas fronteiras, não obstante ficando Portugal ainda com as fronteiras fechadas até a 30 de junho. E aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é que os portugueses já podem agora atravessar a Europa de carro sem ficarem retidos em Espanha, podem atravessar a Europa sem que isto os retenha nos postos fronteiriços. E quanto aos voos dentro da União Europeia e de países exteriores para a União Europeia, qual é o plano, o que é que está previsto? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Em relação à questão que coloca sobre o papel mais assertivo da União Europeia, isso parece-me ser uma evidência que decorre do programa do trio e também dos documentos fundadores da política externa da União Europeia, desde a Estratégia Global de Política Externa e de Segurança até às sucessivas conclusões dos Conselhos de Negócios Estrangeiros e do Conselho Europeu. E como o Sr. Deputado muito bem disse, a política comercial é um dos instrumentos essenciais. Nós gostamos de dizer, porque é verdade, na União Europeia, que a política externa da Europa se faz de múltiplos instrumentos. Da política externa convencional, da diplomacia, mas também da política comercial, da política de cooperação, da política de intervenção de natureza humanitária, etc. E, por isso mesmo, as questões de política comercial serão muito importantes ao longo do trio das presidências e, em particular, na presidência portuguesa. E o que é que nós esperamos? Esperamos a conclusão do processo relativo ao acordo com o Mercosul. Houve um acordo político em julho de 2019, entrou-se depois na fase da chamada revisão jurídico-política, competirá à presidência alemã tentar fechar o acordo procedendo à sua aprovação.
comissão para posterior assinatura, senão esse será um encargo da presidência portuguesa que nós assumiremos com todo o gosto e o maior dos empenhos. Mas também os acordos de modernização dos acordos comerciais com o México e o Chile estão em curso, são também objeto do programa do trio de presidências e é muito importante que esse, não é apenas sinal, que esse plano de incremento do nosso relacionamento com a América Latina seja efetivamente trilhado, porque eu insisto no que digo quase obsessivamente em todas as vezes que nos encontramos, é intolerável, é inaceitável que desde 2016 não ocorra nenhum encontro de alto nível entre os europeus e os latino-americanos. E depois estão a correr bem as negociações, embora estejam ainda em fase inicial, com a Austrália e com a Nova Zelândia. Já me referi à reforma da OMC, que essa sim será um tema fundamental da presidência portuguesa. Aliás, eu próprio, no âmbito da preparação da presidência, passarei a representar Portugal nas reuniões de ministros do comércio. Tradicionalmente, esse era um papel da senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, mas decidimos que se elevaria o nível da representação portuguesa, exatamente porque acreditamos que esse será um dossiê decisivo para a nossa presidência. O seu deputado diz, e bem, que as presidências portuguesas são sempre pontuadas por marcas impressivas que são deixadas também na política externa da União Europeia. É muito difícil hoje, dada a volatilidade da situação política, económica e até sanitária, fazer previsões que não sejam apenas previsões do que pode acontecer entre janeiro e julho do próximo ano, mas pode acontecer, as possibilidades são estas, pode acontecer que tenhamos felizmente conseguido concluir a tempo, até fins de dezembro, o acordo de nova relação com o Reino Unido, ou pode acontecer que esse passe a ser um encargo nosso, ou que passe a ser um encargo nosso presidir ao Conselho da União quando estivermos, se acaso esse acordo não for conseguido, em pleno processo de contingência e de controlo de danos. Pode acontecer que caiba a Portugal participar na assinatura do acordo de investimento com a República Popular da China, ou pode acontecer, é talvez o mais provável, que a presidência portuguesa comece sem este acordo estar realizado e, portanto, seja uma das suas tarefas. Já me referi às duas cimeiras que estão programadas, com a parceria oriental, o Presidente do Conselho Europeu divulgará a respectiva data na próxima sexta-feira, e com a Índia, essa já está marcada para maio, para o Porto, no âmbito da presidência portuguesa. Pode acontecer que nós consigamos desbloquear as negociações que estão bloqueadas desde 2013 com a Índia, seja no âmbito do comércio, seja no âmbito do investimento, e seguramente acontecerão coisas muito importantes na nossa relação com a África. Desde logo no acordo que substituirá o regime de Cotonou, portanto o chamado pós-Cotonou, o acordo de cooperação entre a União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico, seguramente na implementação da estratégia conjunta da União Europeia com a União Africana, se ela acaso ficar concluída este ano e aprovada numa cimeira ainda este ano, ou a respectiva conclusão, se isto não se verificar, e, talvez ainda mais importante, a plena implementação no quadro do novo quadro financeiro plurianual, no mais poderoso instrumento que até agora a União Europeia teve para promover a sua política de desenvolvimento e de cooperação. O novo instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional, que tem um substancial aumento. Nós não sabemos ainda em quanto, mas sabemos que terá um substancial aumento no novo quadro financeiro plurianual. Com permissão do Sr. Presidente, deixaria a resposta às duas outras questões para uma nova ronda. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Malo W. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhor Ministro, eu também trazia para aqui, tinha, enfim, acompanho sempre com muita atenção tudo o que diz, tudo o que escreve e todas as declarações que faz. E também, em princípio, ia começar por abordar alguns temas que aqui trouxe, sendo certo que, na maior parte dos casos, nós estamos absolutamente à vontade no relacionamento, na forma como estamos nestes temas, porque há uma grande coincidência de pontos de vista. E, por outro lado, também não quero fazer aqui uma política de casos específicos, mas preocupam-nos, de qualquer modo, a questão da nova ordem internacional que naturalmente vem aí, a China, se nós vamos jogar o jogo da China, aliás, utilizando palavras de quem aqui está, a China é parceiro, é competidor, é rival sistémico, não é verdade? Os Estados Unidos é o que se sabe, o G20, o G7, a questão da China e da Rússia, como referiu o diretor do Centro de Comunicação Estratégica da NATO, estão a aproveitar a pandemia para disseminar desinformação em massa, utilizando depois uma expressão muito interessante, que papel para a União Europeia durante e após a crise sanitária e o sentido de urgência de agir e, nesse caso, qual o papel de Portugal no plano europeu, no plano até, e isso interessa-me particularmente, ou interessa-nos particularmente, no plano da comunidade da lusofonia, se quiser, da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, e que implicações isto tem para a presidência de Portugal na União Europeia no primeiro semestre. Não tivesse eu ontem também, por feliz coincidência, ter ouvido assim no programa da RTP1, no Prós e Prós, porque de prós e contras aquilo não existiu, não é verdade? Tratou-se quase só de, enfim, sem diminuir um seminário diplomático, mas de uma excelente intervenção do Sr. Ministro num seminário diplomático. Eu trazia-lhe um conjunto de perguntas muito diretas para delas obter resposta. A primeira pergunta diz respeito às relações com a Venezuela. Qual é o ponto da situação das relações com a Venezuela? Passaram mais de 90 dias sob a reposição dos voos da TAP. Qual é o ponto da situação? Qual é a previsão de retoma dos voos? A questão dos ventiladores da China ainda não chegaram todos. Se chegarão para a segunda vaga. A questão dos migrantes, Sr. Ministro, numas declarações, julgo que feitas hoje, diminuiu, ou melhor, não valorizou este crescente afluxo de migrantes à costa do Algarve, dizendo que não era uma nova rota. Queria saber até onde vai a sua preocupação neste aspecto. E no orçamento suplementar, utilizando uma expressão futebolística, porque sei que também ainda recentemente teve um caso por causa de uma expressão futebolística, quanto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, bola, não é? Não está lá nada. Possivelmente recorrerão, como outro dia na audição à Sra. Secretária de Estado das Comunidades, recorrerão ao FRI. Há aqui um aspecto que, efetivamente, diz respeito às fronteiras, à reabertura das fronteiras. O PSD oportunamente fez duas perguntas sobre a circulação dos viajantes europeus, tendo em consideração o anúncio por parte de alguns Estados da imposição de restrições a cidadãos, tendo em conta a sua nacionalidade e proveniência. Portanto, nós, em alguns casos, estamos numa lista vermelha, digamos assim, não é? Na Grécia, na República Checa, etc. E a pergunta que caberia aqui fazer é se há alguma coisa que eles saibam que nós não saibamos, para estarmos nessa lista vermelha. Depois, a reabertura da fronteira com Espanha, que é carregada de episódios, digamos assim, mas enfim, o ruído a mim pouco me interessa, sendo certo que no dia 22 de junho abre a fronteira com todos os países do espaço Schengen, julgo eu, e só 1 de julho se procederá à cerimónia de reabertura da fronteira com Portugal. O que importa também aqui perguntar, ou melhor, é repetir a pergunta, há aqui alguma coisa que os espanhóis saibam, que nós não saibamos, para só abrirmos a fronteira uma semana depois deles abrirem com outros países? A fronteira está encerrada desde as 0 horas de Espanha, claro, do dia 17 de março. Nós aqui utilizamos a bitola ibérica. Mas para esta agenda mediática, enfim, Caia Badajoz, interessa-nos perguntar, no geral das medidas, que medidas para a reabertura das fronteiras? Existirão restrições ou condições que controle será feito? Como vamos conseguir o equilíbrio, que é fundamental do nosso ponto de vista, entre a garantia do controle sanitário e a liberdade de entrada e circulação? E se me permite uma pergunta final ainda sobre estas fronteiras, que é também a fronteira, houve declarações, como sabemos, de que primeiro temos que resolver o problema das fronteiras internas e depois das externas, mas queria, eu punha-lhe um caso específico, sem querer, obviamente, tanto específico, só falarmos num país em particular, que é um país da comunidade de língua portuguesa, por exemplo, Angola, que os voos para Angola vão retomar agora, os voos da TAP, digo eu, os voos da TAP, quem viaja para Angola tem que ficar 15 dias em quarentena, num local... num centro de acolhimento, e quem não fica no centro de acolhimento vai para um hotel, enquanto quem vier de Angola entra da forma como nós permitimos que entre, e bem, como nós permitimos que entre, e bem. São estes para já o conjunto de, e agradeço-lhe a atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço as palavras do Sr. Deputado Maló de Abreu, incluindo o cumprimento sobre a minha intervenção de ontem, certamente excessivo. Recordo que não sou eu que decido conteúdos editoriais da RTP, limitei-me a agradecer e a corresponder a um convite que me foi realizado. Notei que tinha à minha frente um candidato a eurodeputado, que me parece que não era candidato a eurodeputado pelo meu partido, pelo menos que desse por ela, e portanto que havia ali algum pluralismo político, e também me pareceu que não havia ali nenhum confronto de natureza partidária, circunstância que a ocorrer teria determinado que o meu partido designasse outra pessoa. Mas agradeço muito a sua atenção e agradeço muito até o facto de me citar, mas de facto esse sentido de urgência na ação é, do meu ponto de vista, a marca d'água do programa do trio e deve ser a marca d'água da nossa intervenção, seja ao nível parlamentar, seja ao nível governativo. Pergunto ao Sr. Deputado se nós estamos a jogar o jogo da China e este Governo só joga o jogo de Portugal e das organizações internacionais e das alianças a que Portugal pertence. Desde logo as Nações Unidas, nós jogamos o jogo das Nações Unidas, jogamos o jogo da União Europeia, jogamos o jogo da Aliança Atlântica, jogamos o jogo da Cplp e jogamos o jogo da Conferência Ibero-Americana. Já houve governos em Portugal no passado recente em que, dos quais se podia dizer que jogavam o jogo de países concretos que não são países aliados de Portugal. Não é esse o caso deste governo, como aliás parece ser evidente. As nossas relações com a Venezuela são relações político-diplomáticas entre Estados, sempre com a consciência, exatamente porque nós jogamos o jogo de Portugal, do nosso interesse direto na situação venezuelana, no bem-estar da comunidade. Foi por esse interesse ser reconhecido e nós mantermos intactos os canais diplomáticos das autoridades venezuelanas, foi possível organizar, no passado sábado, um voo que trouxe mais de 300 de pessoas, 180 portugueses, mais ou menos, e os restantes europeus, de Caracas para Lisboa, num voo organizado por nós, que foi possível porque teve autorização das respectivas autoridades locais. E, portanto, nós mantemos a nossa independência de juízo, é conhecida a nossa posição sobre a situação política venezuelana e é conhecida a nossa intervenção no âmbito do Grupo de Contacto Internacional e no âmbito da União Europeia para favorecer uma transição política pacífica na Venezuela, que do nosso ponto de vista passa pela realização de novas eleições livres. Por isso mesmo, ainda ontem e hoje, criticamos as autoridades venezuelanas porque a designação do Supremo, pelo Supremo Tribunal venezuelano, e uma nova Comissão Nacional Eleitoral sem nenhuma representação da Assembleia é um passo que nos põe mais longe de uma solução pacífica, política e inclusiva. Como também criticamos todas as tentativas de levar a que pela força e a partir de fora possa ser alterado o status quo político na Venezuela, porque esse status quo só pode ser alterado pelos próprios venezuelanos e por meios políticos e pacíficos. Em relação às questões dos migrantes no Algarve, como sabe, isso é competência do Ministério da Administração Interna. O que eu disse e repito é que não se pode dizer, a propósito de 48 pessoas, que se trata de uma nova rota, mas nós estamos muito atentos e estamos muito atentos também nisto, que é cada um dos 48, das 48 pessoas que foi interceptada pela Marinha Portuguesa em águas territoriais portuguesas e que corriam risco de vida, nenhuma dessas pessoas deixou de ter o acolhimento e o tratamento humanitário que a lei e a consciência determinam. Mas depois todas essas pessoas foram objeto dos respectivos processos de administrativa. Uns requereram asilo, como sabe, Marrocos não é considerado um país que coloque os seus cidadãos em circunstâncias tais que eles corram perigo de vida e possam ser requerentes legítimos de asilo e, portanto, as autoridades negaram-no. As pessoas, várias dessas pessoas recorreram para as instâncias judiciais competentes, o processo decorre. E, evidentemente, nós estamos justamente a discutir com Marrocos um acordo bilateral para migração laboral. Apresentamos já um texto, uma proposta na sequência da minha visita a Marrocos no passado mês de janeiro. Aguardamos a análise e a contraproposta das autoridades marroquinas, porque, como toda a gente sabe, a posição portuguesa, felizmente acompanhada por todos os partidos desta Assembleia, é que a verdadeira alternativa às migrações irregulares que nós devemos combater são migrações legais, seguras e ordenadas. Em relação ao orçamento suplementar, o Sr. Deputado, se não viu lá escrito mené, foi porque não procurou devidamente. Em primeiro lugar, porque o único problema orçamental que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha é o problema que decorre da quebra de receitas próprias, porque os nossos consulados estiveram praticamente fechados às atividades consulares normais e totalmente concentrados no apoio ao repatriamento durante 3 meses e, portanto, nós estimamos uma quebra de receita que pode ir aos 40%. Como é que é compensada essa quebra de receita? Quando o Sr. Deputado votar, espero que favoravelmente, o orçamento suplementar, o Sr. Deputado estará a aprovar uma autorização ao Governo para aumentar a dotação provisional do Orçamento de Estado para justamente poder compensar quebras de receitas próprias, seja no Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja no Ministério da Justiça ou no Ministério da Administração Interna. Depois, quanto às medidas, o Sr. Deputado, se procurar melhor, encontrará 3 medidas, todas elas do âmbito da internacionalização, que o Sr. Secretário de Estado, querendo a Assembleia, poderá descrever em pormenor. Nós temos, não sei se o Sr. Presidente me autoriza, em relação à gestão de fronteiras com a Espanha, essa gestão tem sido exemplar. Desde a primeira hora, Portugal e a Espanha, aliás, caracterizaram-se pela forma como os seus ministros da Administração Interna e do Interior, desde a primeira hora, se entenderam para que a fronteira fosse encerrada com as devidas exceções para o transporte de mercadorias, para o trânsito de pessoas que são trabalhadores transfronteiriços, para o trânsito de residentes e para o trânsito de grupos profissionais específicos. Acontece, infelizmente, que, por razões que são internas à Espanha, 2 ministros setoriais, primeiro o Ministério da Saúde, mais recentemente o Ministério do Turismo, quiseram decidir coisas que têm efeitos sobre nós, sem nós sermos consultados e darmos o nosso assentimento. Primeiro foi a imposição de uma quarentena, evidentemente a imposição de quarentena por parte de Espanha até ao fim deste mês implicou da parte portuguesa imediatamente o cancelamento de qualquer voo e, mais recentemente, a ideia de que Espanha poderia antecipar para o dia 21, o que estava combinado para o dia 1 de julho, por decisão da sua Ministra do Turismo. Eu limitei-me a recordar que quem trata da gestão da fronteira portuguesa é Portugal e, rapidamente, o Governo espanhol tomou as medidas indispensáveis para que esta boa gestão continuasse e, portanto, no dia 1 de julho, com muito orgulho, nós teremos na fronteira entre Caia e Badajoz o Presidente da República de Portugal, o Rei de Espanha, o Presidente do Governo de Espanha, o Primeiro-Ministro de Portugal, a reabrir a fronteira. Muito obrigado. É assim que as coisas se fazem em relações internacionais entre Estados que são iguais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Por favor, Sr. Deputado.
obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo assim, cumprimentar também o Sr. Ministro, Sras. E o Sr. Secretário de Estado e colocar algumas questões, partindo de algumas mais estratégicas, sobre os efeitos da pandemia nas correlações de forças internacionais e depois para questões mais específicas. O Sr. Ministro, na intervenção inicial, permita-me a expressão, anunciou algo que, na minha interpretação, fiquei ávido de ouvir sobre uma análise mais profunda no contexto da União Europeia neste cenário pós-pandemia ou em pandemia ainda, mas depois concretizou muito pouco sobre isso. E eu creio que esse é um dos pontos mais relevantes nesta mudança dos tempos que correm, porque nós percebemos, e já há sinais disso, que pelo menos as tensões que se geram quando há alterações nas relações internacionais começam a ser visíveis. Nós não sabemos o desfecho destas alterações, não sabemos sequer se elas se materializarão mesmo, mas percebemos que a pandemia está a colocar em causa lideranças que estavam estabelecidas do ponto de vista de nações. E como o Sr. Ministro faz parte de um governo que, por sua vez, faz parte de uma União Europeia, que sempre viram nos Estados Unidos como o líder dessa visão mundial, na prática o que estamos a ver agora é uma alteração profunda nessa visão, e uma das perguntas que eu gostava de fazer e de ouvir o Sr. Ministro é qual é a análise que o governo português faz no seio da União Europeia deste contexto, se espera grandes mudanças das futuras eleições presidenciais americanas ou não, ou se a política externa norte-americana é para continuar qualquer que seja o desfecho que exista dessas eleições, no fundo para percebermos que análise estratégica é que o governo português está a fazer sobre essa matéria. No que toca especificamente à União Europeia, uma das, creio eu, das autocríticas que são feitas neste contexto é relevante no que toca a uma aposta histórica no modelo da globalização e numa liberalização gigantesca dos diversos setores da economia. Assistimos no contexto europeu a um questionar da globalização. Que outra coisa é isso que não esta nova forma de se reequacionar os circuitos de produção e torná-los muito mais curtos? Dito de outra forma, produzir na Europa aquilo que se tem produzido fora da Europa, e como é que isso pode ou não ser, no contexto português também, uma oportunidade para disputa no futuro próximo? E, por outro lado, como é que o Governo se está a preparar para garantir que essa possibilidade e essa oportunidade é agarrada, até para nos ajudar a sair da crise económica que necessariamente se está a instalar como consequência da situação geral. Mas, do ponto de vista europeu, também há uma discussão sobre o que são os setores estratégicos da economia. E desse ponto de vista, não estamos na Comissão de Assuntos Europeus, não é essas perguntas que lhe queria fazer, mas há uma matéria muito importante para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a TAP. E no que toca quer à reabertura de fronteiras, quer às ligações às nossas comunidades, e num período em que essas ligações são mais visíveis e efetivas, que é no período de férias, e até tendo o Governo insistido muito para que se faça férias em Portugal para ajudar à retoma da economia, como é que o acionista TAP, que tem uma visão da TAP também para lá de uma companhia aérea corriqueira, ela é de bandeira e tem uma posição estratégica da nossa economia, na nossa relação com as comunidades, o que é que nós podemos esperar do Governo neste contexto do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Não estou a perguntar, mas que a tutela da empresa, etc., isso é outro Ministério, mas do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é que nós devemos esperar neste contexto? Um conjunto de perguntas agora mais concreto, e que eu percebo que se calhar não conseguirá responder nesta ronda, mas teremos hipóteses de o fazer mais à frente. O Sr. Ministro referiu que a resposta de países africanos à pandemia teve algumas especificidades positivas. Aqui, no que toca ao relacionamento de Portugal com a Cplp, uma responsabilidade de solidariedade que creio que nós devemos assumir neste contexto. Este é um dos pontos que lhe queria colocar em primeiro lugar, porque sabemos que em muitos destes países o acesso a cuidados de saúde não é o desejável, nem os padrões que nós conhecemos. E por isso que é que Portugal está a fazer para poder ajudar desse ponto de vista. E nessa lógica, se também não é agora um momento estratégico,
para reequacionar a ação da Cplp, que infelizmente, como outros espaços multiculturais, multilaterais, perdão, tiveram algumas dificuldades no passado recente. Isso agora não é o momento também estratégico para assumir essa nova visão para a Cplp, em que Portugal possa ter no modelo de cooperação também aqui um papel importante. E por último, para terminar, uma preocupação específica com Moçambique e o que se passa no norte de Moçambique, que se divide em duas perguntas concretas. Uma primeira na salvaguarda de cidadãos nacionais, e por isso a garantia do Governo que possa existir essa salvaguarda e que contactos é que estão a ser feitos com as entidades moçambicanas para garantir essa salvaguarda. E por outro lado, se existiu algum pedido de ajuda por parte de Moçambique ou se ele existir, qual será a posição de Portugal nesse contexto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à primeira questão, as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, o Sr. Deputado compreenderá que eu não me pronuncie sobre as eleições presidenciais norte-americanas na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tenciono pronunciar-me noutras qualidades, mas responderei com todo gosto à sua pergunta, dizendo isto: ontem, a reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, portanto, os Ministros de Negócios Estrangeiros da União Europeia, foi com a participação do Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. E eu intervim, como 12 colegas meus, a minha intervenção foi centrada na necessidade de nós cooperarmos mais, nós, União Europeia e Estados Unidos, em três pontos. Na questão da relação com a vizinhança leste da União Europeia, no âmbito da preparação da Cimeira com a parceria oriental, que, como disse, será na presidência portuguesa, cooperarmos mais no nosso relacionamento e na clarificação do nosso relacionamento com a Rússia e cooperarmos mais na nossa relação com a África. O alto representante em nosso nome exprimiu as nossas convergências, que são muitas, com os Estados Unidos, e que me dispenso aqui de explicitar, porque elas são óbvias, mas também exprimiu as nossas divergências, esperamos que circunstanciais, com os Estados Unidos. Exprimiu a nossa condenação da possível anexação do Vale do Jordão e, portanto, da nossa condenação desse propósito que começou por ser do novo governo israelita, remeto aliás para a nossa declaração quando esse governo tomou posse, exprimiu as nossas divergências face à atitude que eu já descrevi da administração norte-americana face a funcionários e magistrados do Tribunal Penal Internacional e também exprimiu a nossa necessidade de maior clareza no relacionamento de cada um destes dois grandes aliados, a União Europeia e os Estados Unidos, face a potências como a Rússia e a China. A posição da União Europeia é clara, está vertida por escrito, ainda há pouco nos referimos a ela. E uma maior clarificação da relação dos Estados Unidos é, do nosso ponto de vista, europeus, desejável. Agora, todas estas divergências são divergências circunstanciais e internas ao grande arco norte-atlântico, que é um arco no qual nós nos revemos. As consequências do ponto de vista geoeconómico que o Sr. Deputado referiu são evidentes e as oportunidades para Portugal são também muito importantes. Não creio que esteja em causa a dinâmica da globalização, mas está em causa o que o Danny Roderick chamou e bem a hiperglobalização. E evidentemente a necessidade que nós todos sentimos de aproximar mais
dos consumidores intermédios e finais, as cadeias de produção e abastecimento, abrem uma oportunidade de reindustrialização na Europa, que há, por sua vez, uma oportunidade para a relocalização de Portugal no contexto europeu e da alteração para melhor do nosso padrão de especialização. A TAP interessa à política externa portuguesa e eu começo por agradecer a colaboração que ao longo destes 3 meses tem sido excepcional da parte da TAP, prestada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para a organização de voos, que no caso, só para falar de voos para a África, foram mais de 30, voos que serviram para que centenas e centenas de portugueses e outros europeus pudessem regressar desses países ou rumar para esses países e que nos permitiram também, por exemplo, organizar o voo europeu de repatriamento a partir de Lima. Outra companhia aérea portuguesa o permitiu. Eu já escrevi uma carta à administração da TAP, chamando a atenção para que o facto de ter transcorrido o prazo de suspensão de voos para Caracas determinado unilateralmente pelas autoridades venezuelanas e de ser expectável que mais mês, menos mês, a interdição geral que a Venezuela decretou possa ser levantada, e esse facto devia ter como correspondência da TAP a retoma da sua ligação, porque a ligação Lisboa-Caracas é muito importante do ponto de vista económico, mas é sobretudo importante do ponto de vista da ligação com as comunidades e do ponto de vista estratégico. Não é bom que a única ligação da Europa com a Venezuela seja num outro país e que haja várias, e é importante que haja várias ligações europeias regulares com a Venezuela. Tem o Sr. Deputado toda a razão, como é seu costume e timbre, quando chama a atenção para a importância da solidariedade com a Cplp e das especiais responsabilidades de Portugal neste domínio, e por isso mesmo é que foi uma equipa do INAM português que dirigiu a organização do Hospital de Campanha em São Tomé e Príncipe, que a testagem feita em São Tomé é avaliada e tratada no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge em Portugal, que organizamos o voo humanitário do Team Europe da Ponte Humanitária Europeia para São Tomé e Príncipe e que temos feito o mesmo em relação à Guiné-Bissau, em relação ao Cabo Verde, em relação à Angola, em relação a Moçambique. E esperamos, dentro de dias, apresentar o nosso plano de ação para a cooperação na área da saúde. Nós reformulamos, a Sra. Secretária de Estado poderá depois dizer isso com mais pormenor, mas nós reformulamos o concurso para financiamento de projetos das organizações não-governamentais para o desenvolvimento, reforçando esse financiamento e priorizando os projetos na área da saúde. E reorientamos os programas estratégicos de cooperação para eles darem mais atenção, quer à área da saúde, quer à área da educação. Em relação a Moçambique, nós não recebemos nenhum pedido de ajuda do Estado moçambicano, dirigido especificamente a Portugal. Todos nós, julgo eu, o compreendemos. Mas sabemos que Moçambique tem pedido a colaboração das autoridades internacionais e o facto de, na comunidade internacional, e o facto de não termos recebido esse pedido, nem o esperarmos, não significa que não haja cooperação aos diferentes níveis em que essa cooperação se faz entre as autoridades portuguesas e as autoridades moçambicanas, porque a travagem da expansão do terrorismo islamista radical, fundamentalista, para o sul de África, para o Cone Sul da África, essa travagem é do interesse e da responsabilidade de toda a comunidade internacional, Portugal incluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Eu tenho várias questões para colocar ao Sr. Ministro, bastante. Algumas delas, muitas delas já têm sido aqui referidas, mas eu queria começar por abordar esta questão das operações de repatriamento de cidadãos nacionais e também de outros Estados-membros da União Europeia que têm sido transportados. Deu o caso concreto deste voo que foi, salvo erro, anteontem, de Caracas para Lisboa.
Eu gostaria de perguntar, nós noutra reunião desta comissão já tínhamos feito o ponto de situação logo ao início desta crise epidémica, digamos, eu pergunto se vai haver mais operações que estejam planeadas neste momento, julgo que essa informação ainda não foi, digamos, atualizada relativamente a próximas operações deste género. Para além daquela operação muito particular que foi o voo Lima-Lisboa, coordenado por Portugal, realizado pela TAP, ao abrigo, salvo erro, do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, eu pergunto se tem havido outras operações desse género, ou se cidadãos nacionais têm sido repatriados, digamos assim, no âmbito desse tipo de operações desse mecanismo. E, ao fim e ao cabo, qual tem sido o papel do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para além daquele caso muito simbólico, muito visível, muito falado, que foi o caso do voo Lima-Lisboa, em todas as outras operações, qual tem sido o peso, qual tem sido o papel desse mecanismo do ponto de vista concreto e efetivo. Sobre a questão da ligação da TAP a Caracas, eu pedia ao Sr. Ministro, digamos assim, que continuasse a história que estava... Peço desculpa. Que continuasse o relato que estava a contar. Ou seja, escreveu aquele ofício à TAP, dirigiu-se à TAP com a mensagem que já nos explicou. Eu queria pedir-lhe que continuasse a relatar o processo, ou se neste momento é tudo o que há para contar nesta altura. A TAP respondeu ao Ministro, a carta foi muito recente, não houve tempo para responder. É importante que a TAP dê uma resposta e que não seja... Olha, ainda me lembro, e que não seja parecida com aquela carta que o Presidente Cavaco Silva, na altura, escreveu à TAP a pedir que a comunidade em Joanesburgo tivesse outra vez voos da TAP, que ganhou as mesmas, não deu em nada. Isto foi o Presidente Cavaco Silva, na altura, que se dirigiu à TAP para apelar a que houvesse voos para Joanesburgo, que nunca mais houve na vida até hoje. Bom, eu gostava de colocar uma questão também ainda relacionada com as nossas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que tem a ver com o ponto de situação que o Sr. Ministro nos possa transmitir acerca do processo de reabertura e regresso ao funcionamento normal em termos de atendimento presencial, contacto da nossa rede consular por vários países do mundo e uma questão em particular que tem a ver com o ensino do português no estrangeiro e que tem a ver com o ensino nestas circunstâncias atuais de crise epidémica, que nos foi aliás transmitida por compatriotas nossos que levantavam a questão da possibilidade do acesso pelos portugueses no estrangeiro, pelas formas possíveis, tecnológicas, etc., àquilo que é a produção nacional do que é chamado estudo em casa. Antigamente chamava-se telescola, mas que tem sido uma solução, digamos, aquela que existe para milhares e milhares de jovens portugueses, crianças, nomeadamente, que no estrangeiro também tem havido, digamos, essa identificação e essa questão. Colocava um aspecto, colocava uma pergunta aqui também mais virada para as questões da política externa. O Sr. Ministro há pouco falou deste contexto atual na ordem internacional relativamente à crise epidémica e eu pergunto-lhe se o governo português considera, digamos, aceitável, ou pelo contrário, se não considera que deve ser feita alguma coisa que não permita que a crise epidémica seja uma arma entre países, do ponto de vista concreto da questão das sanções de diverso tipo, do impedimento que países estão a colocar a outros relativamente ao acesso a mecanismos diversos, desde ventiladores até às mais diversas respostas nacionais em relação à crise epidémica e, portanto, inclusivamente esta carta dirigida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas a uma recente reunião do G20 que colocava este apelo de uma moratória sobre as sanções que estão a ser aplicadas, sanções unilaterais dirigidas por países ou blocos político-económicos à margem do direito internacional, se ou não Portugal coloca-se, digamos, no apoio a esta proposta, no apoio a esta trégua, digamos assim, que do ponto de vista humanitário com tanta força se devia colocar. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, estou a chegar ao limite do meu tempo, uma última pergunta que tem a ver com o Médio Oriente e que tem a ver com a Palestina. A posição de Portugal continua a ser de defesa de uma solução dos dois Estados. Há 5 anos e meio, mais ou menos, a Assembleia da República recomendou que o Governo reconhecesse o Estado da Palestina em coordenação com a União Europeia. Não é ficar à espera que a União Europeia deixe. É em coordenação com a União Europeia. Eu pergunto-lhe, para lá das posições que têm surgido, do ponto de vista da comunicação social, de relutância e de reservas de Portugal no contexto da União Europeia relativamente a avanços nesse sentido, estou a referir as notícias que têm vindo a público de dificuldades e de reservas em relação a isso, que articulação, que coordenação, que medidas é que estão a ser feitas ao fim de mais de 5 anos para que se concretize na prática aquilo que é em abstrato a posição do Estado português. Se defende uma solução de 2 Estados, mas que só reconhece um. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Deputado Bruno Dias as questões que coloca. Em relação às operações de repatriamento, pergunto ao Sr. Deputado se eu posso contabilizar o número de nacionais que tenham regressado a Portugal beneficiando de voos europeus. Sim, com todo o gosto faço. Nós beneficiamos em 77 voos da possibilidade de incluir cidadãos portugueses em voos organizados por outros países europeus ou pela União Europeia como tal. Foram 323 nacionais provenientes de 37 países que beneficiaram desses 77 voos. Esse é um elemento muitíssimo importante porque dá uma eficácia e também uma eficiência à operação que um Estado-membro sozinho não conseguiria alcançar. E por isso mesmo é que nos voos que nós organizamos de Marrocos, nos voos que nós organizamos da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Peru, como mencionou, da Venezuela, nós transportamos também cidadãos europeus e, por exemplo, os nossos concidadãos na Venezuela puderam beneficiar do voo espanhol que foi o voo imediatamente anterior ao voo de sábado passado que chegou a Lisboa no domingo passado. E, insisto, a honestidade manda, quando refiro isto, a fazer 3 agradecimentos aos Estados europeus, às companhias aéreas cujos voos fretamos e que foram não só a TAP, como a iFly, a Euroatlantic, companhias aéreas portuguesas e o agradecimento às autoridades locais destes países, porque todos estes voos foram excepcionais e só foram possíveis com autorizações específicas das respectivas autoridades. Pergunto ao Sr. Deputado se eu posso prosseguir o meu relato. Sim, posso prosseguir o meu relato, dizendo que enviei a carta no dia 8 de junho e, portanto, espero que não demore muito a resposta. Compreendo que a administração da TAP, a quem compete gerir a empresa, tenha os seus tempos próprios. Quanto à questão da educação à distância e do benefício da educação à distância, também no quadro do ensino português no estrangeiro. Ele faz-se de 2 formas, através da educação digital. Já tive aqui a oportunidade de referir o sucesso que foi o lançamento do primeiro curso dirigido a professores de ensino português no estrangeiro para os tornar mais competentes na utilização dos instrumentos próprios do ensino digital e, no quadro da colaboração com a Universidade Aberta, outro curso foi lançado. Em julho, iniciar-se-á pela primeira vez um curso organizado ao mesmo tempo por 6 universidades portuguesas para o ensino de português como língua estrangeira e, portanto, a educação à distância por via digital é um elemento que não substitui a educação presencial, mas a complementa e a enriquece. Desse ponto de vista, foi com muito agrado que verifiquei que no dia 1 de junho, terminado o período de inscrições
no ensino paralelo. As inscrições realizadas este ano representavam 94% daquelas que foram, quando comparadas com as inscrições realizadas no ano passado, o que significa que não há um efeito de retração, como nós chegamos a temer, em resultado da pandemia. Outra forma da educação à distância é justamente a educação por via televisiva. Nós disponibilizamos no âmbito da RTP África os módulos de ensino do chamado estudo em casa para os nossos parceiros, países parceiros em África, e o mesmo se pode fazer na RTP Internacional. Como o Sr. Deputado sabe melhor do que eu estou proibido constitucionalmente de interferir nos conteúdos editoriais do serviço público e, portanto, tenho que dirigir essa pergunta aos respectivos responsáveis. Tenho toda a razão, Sr. Deputado, também mais uma vez, como é seu costume e timbre, quando diz, repercutindo as palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, que a crise epidémica não deve ser uma arma geopolítica. A crise epidémica deve ser uma ocasião e um motivo para nós desenvolvermos a cooperação internacional e não para nós agravarmos a rivalidade internacional. Por duas razões. Primeiro, porque seria um absurdo. E segundo, porque esse facto perturbaria a nossa capacidade de agir a tempo para controlar a pandemia. Ora, se há coisa que esta pandemia mostrou, é que ninguém está imune a ela. O vírus tem sido estranhamente cooperante no que diz respeito à sua geografia, vai evoluindo, mas nenhuma região do mundo pode dizer que está a salvo do vírus. E mais uma vez, se me permite, a União Europeia mostra a diferença e mostra a diferença na prática. No dia, se não me falha a memória, 10 de maio, por aí, organizou-se uma conferência internacional de doadores para a promoção, para angariar recursos financeiros para diagnóstico, tratamento e vacina contra o novo coronavírus, promovida pela Presidente da Comissão Europeia, a que se associaram todos os Estados-membros, outras organizações internacionais, o Banco Europeu de Investimento e outras instituições multilaterais. Portugal conseguiu angariar uma doação entre Estado e privados e fundações de 10 milhões de euros. Conseguimos com isto angariar 9.500 milhões de euros entre empréstimos, doações e outras formas de subvenção. E dissemos à partida que a vacina que seja produzida com recurso a estes meios é, desde o início, entendida por nós, como um bem público de acesso universal. Como sabe, nem a Rússia, nem os Estados Unidos nos acompanharam até agora neste posicionamento. Finalmente, se há na imprensa portuguesa algumas referências que eu pessoalmente desconheço a reservas ou resistência. Ah, ok, porque portuguesas não há nenhumas. Nós, aliás, temos uma resolução que nos orienta bem na Assembleia da República, que foi, aliás, aprovada, se não por unanimidade, por grande maioria, e que nos diz para prevermos o reconhecimento do Estado palestiniano na ocasião adequada e em coordenação com a União Europeia, e é isso que nós temos procurado fazer. Infelizmente, os impasses no Médio Oriente são múltiplos e não são apenas os impasses nas negociações entre Israel e a Palestina, não são apenas os impasses na ação do quarteto para o Médio Oriente, são também impasses para a reconciliação interna às forças palestinianas. Como a Rússia, aliás, tem dito com clareza e propriedade, e o processo de reconciliação intra-palestiniano é um instrumento, uma condição muito importante para que haja também progressos nas negociações entre as partes. E nisso temos trabalhado, como ontem, aliás, recordamos, com uma exceção apenas, a da Hungria, a posição europeia no que diz respeito ao conflito israelo-palestiniano é muito simples. E esse conflito está na raiz de muitas outras coisas que perturbam a paz e a segurança do Médio Oriente e, portanto, a paz e a segurança no mundo. Esse conflito só pode ser resolvido por via negocial e quer a segurança do Estado de Israel, quer a segurança e o bem-estar da Palestina exigem passos sólidos na direção da única solução viável, que é a solução dos dois Estados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos com esta intervenção ao fim da nossa... Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Gostaria de trazer aqui, nesta audição regimental, três temas. Moçambique, Venezuela e África do Sul. O Sr. Ministro começou a sua intervenção inicial precisamente fazer uma alusão àquilo que é as presidências do trio Alemanha, Portugal e Eslovénia, e onde recentemente, através do seu Ministério, informou que haverá um tema comum, que será a África. Aliás, numa nota do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, é dito que a África será um ponto central da política externa europeia nos respectivos semestres da presidência, embora se parta de perspectivas diferentes e abordagens distintas, e com a qual nós acompanhamos essa mesma apreciação. No entanto, o CDS vê com enorme preocupação o problema que está a ocorrer em Moçambique, e no qual Portugal e a União Europeia devem se empenhar a encontrar uma resposta. Recordo aqui aquilo que há poucos dias, numa entrevista, o Bispo de Pemba dizia sobre aquilo que é o terror na província moçambicana de Cabo Delgado, onde grupos armados jihadistas mataram mais de 1.100 pessoas e provocaram mais de 200 mil deslocados que necessitam de ajuda humanitária. Muitos destes grupos terroristas utilizam civis como escudos humanos, e a preocupação com que nós encaramos e que vamos acompanhando, no fundo, estas intervenções destes mesmos grupos, desde 2018, grupos do Daesh, o fundamentalismo islâmico, que têm como prática aquilo que é desde queimar aldeias, a pilhagens, decapitações, numa população absolutamente vulnerável e onde as forças armadas de Moçambique são impotentes, com um governo que diz que não tem capacidade, não tem meios para poder atuar. Tanto isto é mais grave quando também está em causa a própria soberania do país, a partir do momento em que estes grupos terroristas controlam já postos administrativos na província de Cabo Delgado e, face a este contexto, face a este mesmo panorama, como é evidente, há uma preocupação sobre aquilo que são os impactos na comunidade portuguesa, nessa região precisamente a norte de Moçambique, e onde o Estado português, seja através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja através do Ministério da Defesa, até pelas relações históricas que temos com Moçambique, da nossa comunidade lá, e não se trata sequer nada numa lógica de paternalismo, mas é perguntar-lhe que acompanhamento é que está a ser feito, e no quadro também da própria União Europeia, tendo em conta aquilo que também foi a sua intervenção inicial. Um segundo ponto que tem a ver com a Venezuela, o Sr. Ministro estava a entrar precisamente nesta audição e nesta comissão, estava o CDS e estava em discussão um voto de condenação à Venezuela. Nós temos acompanhado aquilo, e com especial atenção, aquilo que é a crise económica, social e democrática que se vive na Venezuela, muito por via e por consequência daquilo que é a política que foi levada cá por Hugo Chávez e Maduro. E, portanto, há aqui uma elevada preocupação nos impactos que esta mesma crise e esta mesma situação tem na comunidade portuguesa e naqueles que são lusodescendentes. Ainda numa anterior audição referi isso, Portugal tem sido alvo de muitos daqueles que são os ataques institucionais venezuelanos. Recordemos aqui aquilo que se passou com a suspensão dos voos da TAP, ou o navio português que foi acusado de ter feito um ataque a uma lancha marítima da Marinha venezuelana. E, portanto, isto apenas para dar dois exemplos. E, portanto, multiplicam-se episódios que violam os direitos humanos, os ataques à democracia representativa e assistimos à judicialização da política. Ainda bem recentemente, a 26 de maio, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela invalidou a tomada de posse de Guaidó como Presidente da Assembleia Nacional depois deste deputado ter sido eleito precisamente por 100 dos 167 deputados da Assembleia Nacional da Venezuela. E, portanto, este, entre muitos outros episódios que temos assistido, a que acresce agora aquilo que é a preocupação sobre a situação sanitária da Venezuela, nomeadamente com o agravamento relacionado com o Covid-19. E, portanto, a pergunta que queria colocar aqui, Sr. Ministro, é que informe o Parlamento de que forma é que está a ser acompanhada a comunidade portuguesa na Venezuela nestes tempos pandémicos. Por último, e para terminar, o tema da África do Sul. No dia 9 de junho, na TSF, o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, o Vasco Pinto Monteiro, dizia que a situação na África do Sul, a situação económica, já não era famosa antes da chegada da pandemia e agora veio agravar-se. Muito por razão dos confinamentos, de situações muito difíceis ao nível das restrições que existem, porque os espaços comerciais e os negócios estão parados e estão fechados. Pergunto-lhe se tinha conhecimento desta situação, de que forma é que está a acompanhar e se haverá algumas medidas de ajuda precisamente a esta comunidade portuguesa que está a ser afetada neste período difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gonçalves Pereira, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Sim, é evidente que a África será um tema central neste trio de presidências e mais um tema central nas duas primeiras presidências deste trio. É muito difícil ainda estimar como vai ser a calendarização efetiva, mas nós temos muitos compromissos pela frente. Em primeiro lugar, temos o compromisso da Ministerial 27-54, da Ministerial entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Africana, que estava prevista para Kigali no passado mês de maio, teve de ser adiada, ainda não foi marcada. A Cimeira União Europeia-União Africana em Bruxelas está tentativamente marcada para o próximo outono, mas nós não sabemos ainda em que condições e se será realizada e quando será realizada. E mais importante do que isto, como diz bem a Sra. Secretária de Estado, nós não somos pela diplomacia dos eventos, mas pela diplomacia dos conteúdos. Mais importante do que isto é o trabalho em curso na negociação de instrumentos muito importantes para reforçar a nossa cooperação. Primeiro, o acordo com os países ACP, portanto o acordo que inclui em África a África subsaariana. Como sabe, o governo português já aprovou e virá muito brevemente ao Parlamento, se é que já não entrou, a proposta de resolução que prorroga as medidas do regime de Cotonou até ao fim do ano, exatamente porque se falhou a primeira data para a conclusão das negociações, que era fevereiro de 2020, e nós hoje acompanhamos com muita atenção a intensificação de contactos entre a Comissão Europeia e a Comissão Africana para ver se as negociações podem ser concluídas ainda este ano civil. Se não, têm de ser certamente concluídas no próximo ano civil. Depois, a negociação da estratégia conjunta, da agenda e dos resultados da Cimeira e, ainda mais importante que isso,
a questão do relacionamento económico, porque a União Africana aprovou e praticamente todos os seus Estados-membros já ratificaram e o acordo já entrou em vigor, o chamado Acordo de Comércio Livre Continental Africano, e evidentemente isso coloca novas possibilidades ao relacionamento económico continente a continente. Nós estamos intelectualmente preparados para ou finalizar estes dossiês que estão em curso e que não puderem ser finalizados, ou iniciarmos o grande dossiê do relacionamento comercial continente a continente, tendo em conta os dois espaços de comércio livre, que um está criado na Europa e o outro está em criação em África. Isto para não referir aquilo que será certamente uma responsabilidade da presidência portuguesa, que é a implementação do novo instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional. Em relação a Moçambique, eu e a senhora secretária de Estado tivemos na semana passada uma reunião telefónica com a senhora ministra das Relações Exteriores de Moçambique, que nos agradeceu a forma empenhada como acompanhamos a situação no norte de Moçambique, que é uma situação que nos interessa por três razões fundamentais. A primeira, e desculpará o egoísmo nacional, a mais importante, é porque há 300 de portugueses recenseados pelo consulado da Beira que estão na região do norte de Moçambique e que, num primeiro momento, o nosso consulado identificou e contactou um a um. E o bem-estar, a segurança dessas pessoas é muito importante, porque dessas 300 de pessoas, muitas delas estão próximas do epicentro da insurgência na região de Cabo Delgado. Em segundo lugar, porque há interesses das empresas portuguesas. Nós temos não só a Galp num dos consórcios principais para a exploração do gás no norte de Moçambique, como temos várias empresas de construção civil portuguesas que estão subcontratadas a fazer coisas como, por exemplo, aeródromos. E a segurança dessas empresas é muito importante. E por isso eu e a senhora secretária de Estado, a primeira coisa que fizemos na conversa, na nossa reunião com a senhora ministra moçambicana, foi agradecer em nome de Portugal o apoio, que a garantia que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique estão a prestar às pessoas e às empresas de Portugal instaladas na África, no norte de Moçambique. Depois, há uma terceira razão, que é a cooperação entre Estados. A cooperação entre Estados é essa em que nós temos que ter em conta as nossas ligações históricas, com todas as consequências. Só para o Sr. Deputado ter bem presente isto, permita-me que recorde que o pelotão de fuzileiros, que foi em julho de 2018, 19 já? 19, acudir, digamos assim, como o primeiro apoio nosso à população da Beira, na sequência do ciclone Idai, desembarcou no aeroporto da Beira desarmado. E o Sr. Deputado compreenderá porquê, qual é o significado disto, qual é o simbolismo disto e o que é que isto representa do nível de cooperação que nós temos com as autoridades moçambicanas. Sempre a pedido das autoridades moçambicanas, sempre respeitando a soberania do Estado moçambicano e mobilizando as formas de cooperação que, no âmbito técnico-militar, significa formação no âmbito de Estado-Maior, formação no âmbito de assessorias técnicas e cooperação, no âmbito de Estados-Maior, no âmbito de assessorias técnicas e no âmbito de formação. Em relação à questão que colocou em relação à Venezuela, eu deixo por enquanto de lado a questão de saber se é uma sequência de Chávez Maduro ou se é uma sequência só Maduro. O CDS tem mais informação do que eu próprio sobre este domínio, tem um conhecimento mais próximo do que o meu pessoal, mas, e queria chamar a atenção para que o incidente com a Marinha Venezuelana não foi de um navio português, foi um navio alemão de bandeira portuguesa, e queria recordar que a senhora secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que visitou a Venezuela de 25 a 29 de janeiro passado, foi, do meu conhecimento, o único membro de um governo europeu que esteve na Venezuela este ano. E se nós pensarmos em 2019, verificaremos que foi o então Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que várias vezes visitou a Venezuela, um dos poucos governantes europeus que o fizeram, creio aliás, mas isso não posso garantir, o único governo português. Porquê é que nós fazemos isso? Porque, mais uma vez, porquê é que nós somos respeitados internacionalmente? Porque as pessoas sabem, em primeiro lugar, qual é a nossa posição, o nosso lugar, o nosso universo geopolítico. Sabem? Quando o ministro Lavrov fala comigo, sabe que está a falar com um membro da NATO e um membro da União Europeia, que não esconde isso e não esconde o que isso significa. Mas sabem depois que falam com um país que assume e cumpre os seus compromissos. Um país que as pessoas se habituam a considerar que põem como seu critério número um o critério do interesse dos seus próprios compatriotas, sendo que é um país que tem a sua população espalhada por 180 e poucos países do mundo, quase todos os países do mundo. E sabe que é um país que tem posicionamento claro e, portanto, a Venezuela sabe o que é que Portugal pensa do processo político que, na nossa opinião, devia conduzir, através de novas eleições, a uma solução da crise política venezuelana, mas sabe também que nós respeitamos o embaixador venezuelano em Lisboa, que esperamos que a Venezuela respeite o nosso embaixador e os nossos cônsules na Venezuela e que mantemos intactos os canais diplomáticos adequados para falarmos das coisas que nos dividem, falarmos das coisas que nos aproximam, que infelizmente nos tempos correntes são quase nenhumas, e falarmos de interesses que nos são comuns. E é assim que conseguimos avançar. Em relação à África do Sul, claro que conheço a situação. A Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas esteve nesta comissão há menos de 8 dias, onde apresentou as medidas que nós estamos a tomar do ponto de vista do reforço do apoio social às comunidades portuguesas no estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da nossa primeira ronda. E damos início à segunda. Eu tenho uma inscrição do Partido Socialista da Sra. Deputada Lara Martinho. Não sei quem vai usar da palavra pelo PSD. Talvez o Sr. Deputado... Tem toda a razão. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que já estava inscrito e tudo. Então eu convidava a Sra. Deputada Lara Martinho a usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, as senhoras e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, já foram aqui dadas imensas informações sobre a política externa, sobre a forma como esta pandemia também está a afetar a própria cooperação internacional e é bastante visível no caso da relação transatlântica. Parece mesmo que está a acelerar as tendências já anteriormente negativas e aquilo que constatamos é que a resposta também norte-americana a esta pandemia revela pouco interesse em soluções multilaterais. É exemplo disso o próprio anúncio da suspensão de financiamento da OMS, que felizmente contrasta com a abordagem europeia. E infelizmente também estas críticas do Presidente Donald Trump à OMS estão a alastrar-se para outras organizações, como a Organização Mundial do Comércio. Aliás, o Presidente dos Estados Unidos reiterou a ameaça de que os Estados Unidos poderão sair da OMC, adiou também a nomeação dos novos juízes para a instância de recurso. O senhor Ministro já aqui transmitiu que o processo de reforma da Organização Mundial do Comércio será uma das prioridades do trio das presidências da União Europeia e a realidade é que se há algo que esta crise de nível mundial chamou a atenção foi para a necessidade de uma resposta coletiva da comunidade internacional para reforçar a preparação para a atual crise, mas também para as futuras crises. E a minha primeira pergunta será como... Será possível esta reforma, este processo de reforma da Organização Mundial do Comércio e de que forma é que nós poderemos garantir que esta organização terá um papel relevante no futuro, tendo em conta que os Estados Unidos estão cada vez mais afastados da OMC? A realidade também é que a percepção geral dos europeus é de que os Estados Unidos estão cada vez mais ausentes de toda a política internacional, enquanto outros países como a China e a Rússia aproveitaram esta crise para reforçar a sua imagem e minar também a credibilidade dos Estados Unidos. O Sr. Ministro já aqui evidenciou que, apesar das divergências circunstanciais da nossa relação com os Estados Unidos, ainda ontem foi realizado um encontro de ministros dos negócios estrangeiros europeus sobre a relação transatlântica, em que foi reafirmado, de facto, o interesse em reforçar esta relação. Mas a minha questão, Sr. Ministro, é como pensa que poderá evoluir, de facto, a relação transatlântica no futuro, tendo em conta que os Estados Unidos têm aqui uma posição cada vez mais isolada. E perguntava, o Sr. Ministro evidenciou aqui um conjunto de prioridades política externa do trio das presidências, questionava se a relação transatlântica será uma dessas prioridades. Por fim, Sr. Ministro, preocupa-nos também que este abandono dos Estados Unidos de soluções de compromisso multilateral possam eventualmente no futuro evoluir para um certo abandono da cooperação também ao nível bilateral, até mesmo com Portugal, e preocupa-nos o impacto que isso poderá ter na resolução das questões do dossiê da base das Lajes. Isto porque o problema do passivo ambiental na Ilha Terceira é um problema nacional, que exige uma resposta, e uma resposta nacional, e nós temos de avançar para uma resolução total e completa desta questão, que se arrasta já há demasiado tempo, e temos de dar passos decisivos, aliás, como o governo português recentemente deu ao lançar o concurso para a remoção das terras contaminadas na zona do Cabrito. E é esta ação, mesmo para concluir, Sr. Presidente, é esta ação que se exige do Estado português. Por isso, as minhas últimas questões são quais os últimos desenvolvimentos em relação ao dossiê da base das Lajes, na vertente ambiental e laboral, se confirma a realização da reunião da Comissão Bilateral Permanente e, se sim, para quando, e qual a estratégia do Governo para alcançar outros resultados mais efetivos em relação ao processo da descontaminação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados de Estado, eu vou abordar, as minhas perguntas são todas da área das comunidades portuguesas, que é uma área estratégica da nossa política externa e do país, e se não fosse, face à situação que vivemos, não se falava tanto dos imigrantes, da sua vinda a Portugal durante o verão, da importância que tem para a economia do país, muito particularmente no período em que vivemos crise e temos uma crise à porta, através das consequências da pandemia. E por isso também temos que falar das consequências da pandemia para estes milhões de portugueses que vivem no estrangeiro, dado que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros que tutela, em parte ou em grande parte, tudo o que é o apoio prestado pelo Estado português, muito particularmente através da sua rede consular e diplomática, o apoio social que já foi aqui referido, a questão do associativismo e a questão da língua. Começando pelo atendimento consular, que é aquilo que mais premente, nós podemos falar da vinda a Portugal, mas é fundamental que as pessoas tenham a sua documentação. Nós já vivíamos uma situação difícil antes da pandemia, mas agora a situação em alguns países, e estou a falar da Europa, porque fora da Europa há muitos postos que ainda não retomaram o funcionamento normal devido a um nível diferente da pandemia, e dizer que as dificuldades são dramáticas, muito particularmente em países de forte comunidade portuguesa, como ao Luxemburgo, mas eu dava aqui mais atenção ao Reino Unido, porque o Reino Unido está há pouco tempo da conclusão, esperemos que corra bem, do Brexit, que seja uma saída correta do Reino Unido da União Europeia, e, como sabe, as marcações, todo o período de março até junho foram canceladas, o consulado reabriu, não consegue sequer responder ao telefone, os atendimentos neste momento estão, as marcações já apontam para o mês de outubro e para o mês de novembro, a comunidade portuguesa no Reino Unido está numa corrida contra o tempo por causa do registro para continuar a residir, que estava a correr bem, mas que parou durante o período da pandemia. As permanências consulares foram suspensas em todo o território britânico, e esta é uma situação difícil. E estamos a viver uma situação excepcional. À imagem do que acontece de outros setores da governação, também aqui se pedem medidas excepcionais, nem que sejam medidas transitórias. Nós não podemos é deixar estes portugueses completamente entregues a si próprios, porque se é verdade que a documentação em Portugal pode ser aceite fora da verdade até ao mês de outubro, no regresso ao país e para a identificação no país onde vivem, eles precisam dos documentos, como é evidente, com a validade correta. E ainda mais, aconteceu na passada semana uma quebra clara, um problema técnico no CIRIC, que é o Serviço Integrado do Registro Civil, na base de dados de processamento de passaportes, na questão do processo de agendamento, praticamente durante uma semana muitos dos consulados portugueses não puderam dar a mínima resposta, ou seja, para além de tudo isto, ainda temos problemas de ordem técnica que complicam a vida aos portugueses. Chamar a atenção do associativismo. É verdade que a Sra. Secretária de Estado esteve cá, mas nós não ficámos elucidados, porque continuam a falar da verba que estava orçamentada, que o Sr. Ministro teve o cuidado de apresentar quando foi do Orçamento de Estado, mas tem a ver com projetos que antecederam a pandemia. E mais uma vez temos uma situação excepcional, porque estas associações prestam apoio social, é verdade, mas prestam também apoio no que diz respeito à língua portuguesa e na defesa dos interesses das nossas comunidades e têm sedes e muitas delas poderão encerrar. E mais do que isso, são os agentes culturais. Então, se em Portugal a cultura é fundamental, vou já terminar, Sr. Presidente, também estes agentes culturais, e o Sr. Ministro sabe muito bem que os principais agentes culturais nas comunidades portuguesas é o movimento associativo, também carece de medidas excepcionais. Só uma nota final, eu não vou falar das viagens, porque acho que houve realmente um problema de comunicação, ainda hoje quem veio de carro de França ou da Alemanha ainda não tem a certeza que consegue passar a fronteira de Andaia com segurança, mas falar sobre a TAP. A TAP deve prestar um serviço público e ficou claro em todo este processo e está a ficar claro em todo este processo que a Companhia Aérea Nacional não entende a importância estratégica das comunidades portuguesas para o país e também para a própria companhia, porque foram os imigrantes durante muitos anos que fizeram em parte viver a Companhia Aérea Nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro respondeu há pouco de forma clara sobre a importância da cooperação internacional nas respostas à pandemia e concordou também que a pandemia não deve ser uma arma geopolítica. A pergunta é muito concreta. Então o Governo concorda ou não com a proposta de uma moratória sobre as sanções que estão aplicadas hoje em dia e que proíbem e impedem diversos países de terem acesso a bens, produtos e serviços essenciais na resposta à pandemia? Porque há várias sanções de vários tipos que estão em vigor e que vêm transformar a pandemia numa guerra, numa arma geopolítica. A posição concreta sobre essa questão, não sobre a importância da cooperação internacional, sobre esta questão em concreto, eu gostaria de colocar a pergunta ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro também respondeu há pouco sobre a situação no Médio Oriente e o Governo português e também a União Europeia já demonstraram a importância, já demonstraram a consciência que existe da importância da situação no Médio Oriente e da questão palestina em particular, inclusive para muitos assuntos que até são prioridade nas políticas da União Europeia. Refugiados, etc. Fiquei com a ideia há pouco da resposta que o Sr. Ministro disse que uma posição mais clara do ponto de vista da solução dos dois Estados e de reconhecimento do Estado da Palestina irá acontecer quando não houver impasses na questão palestina. Que é uma coisa que eu lhe pergunto se alguma vez espera que aconteça. É chegarmos ao dia em que não vai haver impasses na questão da Palestina para que finalmente possa acontecer aquilo que a Assembleia da República recomendou há 5 anos e meio. E também, quando eu me referi há pouco ao posicionamento de Portugal no contexto da União Europeia em relação a este debate, eu pergunto-lhe se não é factual que há algum tempo houve um debate no contexto da União Europeia no sentido de alguns países europeus avançarem para esse reconhecimento. Pergunto-lhe se essa discussão não tem sido feita. E qual é o posicionamento de Portugal? Deve ou não haver esse reconhecimento por países europeus, entre os quais Portugal, como a Assembleia recomenda? Para avançar no tempo, para não demorar mais, uma pergunta que eu lhe queria colocar sobre a situação e os acontecimentos verificados, e não sobre alianças geoestratégicas, nem a condição de país amigo ou de país rival. Sobre a situação e os acontecimentos verificados, como é que o Governo de Portugal se posiciona sobre o que tem sucedido nos últimos tempos nos Estados Unidos da América? Nós reparámos que o Sr. Ministro falou de um debate internacional sobre racismo e xenofobia e os direitos humanos. Há um debate internacional e há acontecimentos e há uma situação concreta verificada dentro daquele país. Não é? E até há aquele apelo. Digam o nome dele, George Floyd, nós dizemos, não é? E, portanto, nós aqui nesta sala conseguimos fazer uma lista com várias dezenas de países que, se fossem esses países a ser o palco daqueles acontecimentos, se calhar já havia outro tipo de posição e menos silêncio. Eu gostava de perguntar qual é a posição de Portugal relativamente a esses acontecimentos e a essa situação como é que Portugal se posiciona e também relativamente à degradação da situação no Brasil, surto epidémico, a questão também das cuidados portugueses, porque não há cuidados portuguesas só num país latino-americano. Há uma fortíssima e importantíssima cuidado portuguesa no Brasil e o acompanhamento que é dado a estes compatriotas no contexto da situação que se vive no Brasil, qual é o acompanhamento e a posição que Portugal e a intervenção, a forma de Portugal nesta matéria. Sr. Presidente, eu terminei, queria dar uma explicação ao Sr. Presidente e aos senhores membros do Governo. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, está a decorrer a Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, daqui a pouco...
Eu também já lá fui assinado.
Para a Comissão de Assuntos Europeus e, por isso, acompanharei depois a resposta do Sr. Ministro. É só essa explicação.
É o problema da sobreposição de reuniões. Eu ia dar agora a palavra ainda na segunda ronda ao Sr. Deputado Pedro Soares do Bloco de Esquerda, que a ordem não foi anormal, porque ele estava a presidir porque ia fazer a intervenção e, portanto, não é a terceira ronda, é a segunda ronda. Sr. Deputado Pedro Soares pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe questões sobre o Médio Oriente, mas há um ponto sobre o qual tenho que discorrer, até porque necessariamente ele pode parecer agora estranho na história, até fora de tempo, mas ele teve muito impacto internacional no Médio Oriente e no globo. É que ouvimos, ainda há dias, o ex-primeiro-ministro Durão Barroso reconhecer que, afinal, foi um erro a Cimeira das Lajes. E eu creio que pouco acrescenta ao debate que nós temos hoje, mas para registro histórico do desastre que foi aquela Cimeira e das escolhas daquele governo PSD-CDS, eu creio que fica aqui bem marcada a nossa subserviência quando depois andamos a correr atrás dos prejuízos causados. E por isso o Sr. Ministro respondeu já na primeira ronda, às questões sobre a Palestina, mas eu queria insistir nessa matéria, porque aparentemente o dossiê norte-americano israelita está alinhado neste contexto e parece que quanto mais se estão a aproximar as eleições dos Estados Unidos, mais este é um tema de... para entrar na campanha política e, por isso, necessariamente, também para colocar em causa quer resoluções da ONU, quer o direito internacional, quer direitos humanos. E, por isso, a pergunta é que mais é que o governo português pode fazer, quer na ONU, quer nas instâncias internacionais, para dar passos no caminho das soluções já aceites internacionalmente, que agora estão a ser colocadas em causa, quer por Israel, quer pelos Estados Unidos. Uma segunda pergunta que também está relacionada com as lajes, mas agora mesmo com a base das lajes, para insistir também nos passos que necessariamente se tem de dar para resolver os problemas independentes, quer do passivo ambiental, quer no que toca às questões laborais. E por isso acompanhar até algumas das perguntas que foram colocadas pelo Sr. Deputado Lara Martim. E para terminar, até para tentar cumprir escrupulosamente o tempo, colocar de questões no que toca ao apoio às comunidades portuguesas, em particular neste período de Covid. Inevitavelmente foi tudo afetado, como seria de esperar num surto pandémico global, mas nós assistimos que, a partir do momento em que a atividade está a retomar, ela assume uma espécie de retomar a atividade programada que está atrasada. E as questões relativas a alguns países prende-se com alguma urgência que se tem que dar neste contexto. O exemplo do Brexit é um exemplo cabal e inequívoco sobre como os serviços consulares deviam estar a trabalhar com muito maior capacidade que a que hoje têm, mas há outros países que assumem, independentemente das considerações que nós possamos ter sobre as condições em que o fazem, mas assumem o retomar à normalidade, como é, por exemplo, o Brasil, em que a resposta à comunidade portuguesa e a resposta dos serviços consulares, eu pergunto qual é que ela será. E desdobro isso não só no que toca aos serviços consulares, a sua atividade normal, mas também no apoio às comunidades portuguesas num contexto de crise económica em muitos dos países onde não há uma rede de apoio social a que os nossos compatriotas possam recorrer. Por isso, a que apoio é que o Governo também está a pensar a dar neste contexto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra... Sr. Deputado Brun Dias, acho que ainda não fez a sua pergunta. Mas esta ronda...
Mas houve uma troca.
Aí sim? Muito bem. Então tem a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu responderei às questões que têm mais a ver com a política internacional e deixarei à Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas a resposta às questões que têm a ver com as ditas comunidades. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho. E eu queria também, bem do equilíbrio, fazer aqui um bocadinho a defesa dos Estados Unidos no que diz respeito à reforma da OMC. A União Europeia e Portugal comungam com os Estados Unidos a consciência da necessidade de proceder à reforma da OMC, que se coloca sobretudo a dois níveis, ao nível do seu funcionamento e sobretudo ao nível de OMC e outras instâncias da organização da comunidade internacional se adaptarem aos factos da vida. O facto mais relevante quando nós falamos do comércio internacional é que a República Popular da China, que quando foi admitida em 2000 e pouco na OMC, foi admitida como um país em desenvolvimento, se ter, entretanto, felizmente e com muito mérito do seu povo e dos seus dirigentes, a segunda maior economia do mundo e um país que está longe de poder ser catalogado apenas como um país em desenvolvimento. Isso tem consequências do ponto de vista das condições do comércio e da concorrência internacional. Portanto, algumas coisas nós temos que fazer em sede do regulador do comércio internacional e nós temos sempre de compreender bem todos os pontos de vista e, neste caso, para equilibrar um pouco a sua intervenção, eu diria que também temos que compreender as posições dos Estados Unidos. O que nos distingue atualmente dos Estados Unidos é que os Estados Unidos entendem que a melhor forma de afirmar as suas posições é numa lógica adversarial, numa lógica confrontacional, numa lógica transacional, e nós, pelo contrário, entendemos que a lógica multilateral, a lógica cooperativa, ainda é a mais eficiente. A relação transatlântica, eu compreendo que tem alguns pequenos engulhos, menos do que no início do mandato da atual administração, que compreendeu bem depressa, mérito seu, que a forma como deixou transparecer a ideia de que estaria a pôr em causa o próprio elo transatlântico era desastrosa e, portanto, essa questão está ultrapassada. Agora, eu diria que não é por mero acaso, no momento em que a relação transatlântica tem alguns engulhos, a relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos tem uma agenda cuja riqueza não se compara com nenhum outro momento do passado recente. Do ponto de vista económico, as relações económicas estão em crescendo, quer do ponto de vista do comércio, quer do ponto de vista do saldo comercial favorável a Portugal, quer do ponto de vista do investimento norte-americano em Portugal, quer do ponto de vista do investimento português nos Estados Unidos. Basta recordar, por exemplo, que o terceiro maior operador em energias renováveis nos Estados Unidos é a EDP Renováveis. Quer do ponto de vista político e diplomático, o mês de Portugal nos Estados Unidos, em 2018, a visita do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, depois os meus contactos com os meus congéneres norte-americanos, quer do lado dos negócios estrangeiros, quer do lado dos Conselheiros de Segurança Nacional, tudo isso trouxeram um outro elan ao relacionamento bilateral, o que faz com que a agenda da Comissão Bilateral Permanente seja hoje bastante mais rica do ponto de vista da cooperação científica, do ponto de vista da relação tecnológica, do ponto de vista da relação económica e do ponto de vista da relação política. A próxima Comissão Bilateral Permanente está marcada para o dia 15 de julho, far-se-á excepcionalmente e não constituindo a nenhum título nenhuma espécie de precedente por via de videoconferência e na agenda lá estarão também os desenvolvimentos relativos à base das Lajes. Nós recebemos um relatório americano que transmitimos imediatamente ao Governo Regional dos Açores e que está a ser analisado pelo LNEC. Estamos a preparar contactos ao nível técnico entre os autores, os técnicos americanos e os técnicos portugueses para analisar as suas consequências. A senhora deputada já se referiu às obras no sítio 3001. A próxima campanha do LUNEC será entre 21 de junho e 1 de julho e em março passado foi renovado o acordo entre a Direção-Geral dos Recursos de Defesa Nacional, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Laboratório Regional de Engenharia Civil para que todos tenhamos o melhor conhecimento e a melhor perícia técnica para não só acompanhar como dinamizar o processo de remediação e mitigação dos danos ambientais na Ilha Terceira. O Sr. Deputado Bruno Dias deve provavelmente estar a ouvir-me por via televisiva e, portanto, respondo com todo o gosto, com toda a clareza, como também é meu hábito, à pergunta que colocou. Não, Portugal não é a favor, sim, Portugal é contra sanções dirigidas à economia e sanções dirigidas às populações. As únicas sanções que nós reconhecemos são as sanções das Nações Unidas e são as sanções da União Europeia, que todas elas são sanções que se dirigem a pessoas e a ativos de pessoas. E, portanto, nós temos hoje, por exemplo, sanções sobre dirigentes venezuelanos, mas não temos sanções dirigidas à economia ou à população venezuelana. O que está a fazer o governo português com os seus congéneres europeus no que diz respeito ao processo de paz do Médio Oriente, a resposta também é simples, muito imediata e diretamente, estamos a tentar impedir a consumação da ameaça da anexação do Vale do Jordão, porque nos parece que isso será uma decisão com consequências imediatas muito imprevisíveis, até do ponto de vista da segurança do Estado de Israel, que é uma das preocupações da União Europeia também. Quanto ao que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares recordou acerca de uma operação de arrependimento, quando nós temos consciência dos erros que cometemos, damos sempre um passo em frente, convinha que não demorássemos 17 anos para percebê-lo. Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, poderia agora responder às questões colocadas em relação às... Com licença, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos e a todas. Em relação à questão dos consulados e à retoma, é evidente que esta situação causou perturbações e nós temos que ir agora acompanhando esta retoma de forma a perceber onde é que estão os principais problemas e quais são as prioridades de intervenção, uma vez que nós não vamos poder, de um momento para o outro, recuperar os 2 ou 3 meses de trabalhos consulados e por isso vamos ter agora que ir acompanhando. No entanto, eu posso dizer que à data de 15 de junho, 80% da rede consular já estava plenamente operacional no sentido de estar a fazer atendimento presencial. É claro que esse atendimento presencial ainda tem bastantes constrangimentos, nomeadamente ser obrigatória a marcação. E, de facto, houve um problema na marcação através do portal das comunidades que já está resolvido e é mesmo claro que, e nós sabemos bem disso, que vai ter que haver um reforço importante de tudo o que é a parte informática do Ministério dos Negócios Estrangeiros, principalmente por várias razões, mas nomeadamente pela implementação que está a ser feita do novo modelo de gestão consular, que obriga também aqui a um reforço da parte informática. E temos consciência disso e estamos a trabalhar nisso. Por outro lado, nós também demos orientações quando os consulados estiveram encerrados para, além de todo o atendimento que foi necessário e todo o apoio para o repatriamento e tudo que vocês sabem que foi feito, e só para dar uma ideia da carga de trabalho, digamos, que durante estes 3 meses aconteceram, por exemplo, no atendimento da linha GEC e na linha COVID que complementou a linha do Gabinete de Emergência Consular, nós em 3 meses fizemos mais ou menos o mesmo número de atendimentos em termos telefónicos e de e-mails que fazíamos em 3 anos. Por isso, houve aqui, e todos os consulados estiveram também a fazer esse trabalho. Houve aqui, de facto, um trabalho imenso que agora, felizmente, já abrandou, mas que, pôs os consulados praticamente só direcionados nesse sentido, mas também nós fizemos a recomendação, uma vez que várias pessoas estavam em back-office, de fazer, de tentar diminuir, e isso foi feito, os processos pendentes, e fizemos até essa monitorização, e posso dizer que houve regularização de processos pendentes, no sentido que temos neste momento menos processos pendentes, temos menos 2 mil e tal processos pendentes. Por isso, é verdade que as permanências consulares ou presenças consulares também foram suspensas, mas vão ser retomadas logo que possível. E no caso concreto do Reino Unido, já estão a funcionar os dois consulados. É verdade que agora, com esta sobrecarga de trabalho, vai haver algum atraso no agendamento, mas nós, para reforçarmos as equipes de Londres e de Manchester, que são os dois consulados, também temos que dar aqui um tempo para percebermos quais vão ser as reais necessidades, até porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, esse reforço é feito com pessoas que vão aqui de Portugal para o Reino Unido, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e neste momento isso ainda não é possível. No entanto, estaremos atentos a essa situação e muito provavelmente vamos precisar de reforçar ambos os consulados e estaremos atentos. Agora, neste período de transição, ainda não podemos fazer algumas coisas que podemos fazer um pouco mais adiante, que é esse reforço, e também ainda temos que perceber qual vai ser a real necessidade, porque ainda não podemos neste momento dizer vamos precisar, porque os consulados não vão, por exemplo, no caso particular do Reino Unido, não vão ser capazes de recuperar e dar uma resposta no prazo, imaginemos, de um mês, dois meses, no sentido de retomar o trabalho todo que estava a ser feito e conseguir dar uma resposta que se considere adequada. Isto no caso particular do Reino Unido, porque de facto aí temos o problema que, apesar de tudo, não é assim tão grande, uma vez que a maior parte da nossa comunidade já fez os pedidos para residência, para autorização de residência, e temos, como eu já expliquei da última vez, ainda uma pequena parte que ainda não fez esse pedido e que poderá necessitar de mais apoio para o fazer, nomeadamente cidadãos de nacionalidade portuguesa, mas que são, por exemplo, de Timor, que é uma comunidade que ainda está com alguns problemas em termos do acesso a esse estatuto de residente, e agora vamos ter que voltar a avaliar a situação e tomar as medidas que forem necessárias. No caso da Venezuela, houve um aumento muito grande do apoio às associações, como eu já expliquei da última vez. Nós passamos de 79 mil euros, 746, que foi o apoio que foi dado ano passado no concurso às associações, para 198 mil euros, por isso foi aqui mais que o dobro, este ano que foi dado para o apoio às associações na Venezuela. É evidente que a Venezuela também vai beneficiar deste apoio extraordinário que foi decidido, nomeadamente numa área que estamos a ter alguns problemas, que é no acesso aos medicamentos, porque desde que desde que houve a TAP deixou de voar e houve também o encerramento do espaço aéreo, já não estamos a conseguir enviar os medicamentos por mala diplomática como fazíamos, e então o que já estivemos a ver é que isso, vamos ter que usar uma parte deste dinheiro para comprar localmente medicamentos, o que parece que já é possível fazer.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos entrar então na nossa terceira ronda. Temos aqui um conjunto de inscrições apresentadas pelos senhores deputados. Lembro que as intervenções são de 2 minutos e eu começava convidando a senhora deputada Susana Correia a usar da palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado e Sr. Secretário de Estado. Percebemos que esta pandemia põe à prova a capacidade de reação do mundo, da Europa e de Portugal. Podemos assim dizer que esta reação será tanto mais eficaz quanto melhor se perceba da necessidade de união de todo o mundo na procura de novas abordagens que garantam a diminuição do impacto desta pandemia de forma eficaz. Como referiu o Sr. Ministro, desde já agradeço, o essencial desta crise não é resolúvel dentro de fronteiras. Este contexto de emergência deve fazer perceber melhor a importância do multilateralismo, como bem referiu, e do papel das agências internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas e demais agências internacionais. Pergunto, Sr. Ministro, se devemos e como devemos equacionar a reforma destas organizações e o desafio que elas enfrentam. Uma segunda questão e última, pergunto, no âmbito do Plano de Estabilização Económica e Social, para fazer face aos efeitos da pandemia, que respostas estão a ser trabalhadas para a captação de investimento estrangeiro, como medidas para apoiar e incentivar a economia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sônia Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Porto.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Governo que tem sensibilizado em relação à situação dos funcionários dos consulados do Brasil, do que no tocante à defasagem cambial, que foi causada por um decreto de 2013, e onde os salários foram convertidos a uma cotação de R$ 2,63 e congelados, sendo que hoje o euro está cotado a R$ 6,00, o que causou uma perda de 138% até agora, só na diferença cambial, sem considerarmos a inflação. Diante desse quadro, gostaria de perguntar ao senhor ministro se as tratativas para a resolução do problema estão em andamento. Sim. E, em caso afirmativo, em que fase está. Gostaria também de parabenizar a Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro, que foi a primeira Câmara de Comércio Portuguesa constituída fora de Portugal, foi fundada em 1911, e agora também é a primeira Câmara fora da Europa a ser considerada pelo Governo de Portugal, recebendo o Estatuto de Utilidade Pública. Aproveito para perguntar ao senhor secretário Eurico Brilhante que programas que estas câmaras podem pleitear com este Estatuto e se isso pode ser estendido também a outras câmaras, como a de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, Natal, e não só do Brasil, mas também para outros países espalhados pela nossa diáspora. E, por fim, uma última pergunta ao senhor ministro. Foi noticiado recentemente que haveria a possibilidade da suspensão dos voos do Brasil para o Brasil e do Brasil, se isto vai ocorrer realmente e quando se realmente vai ocorrer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Porto. Por lapso, como puderam verificar, eu dei a palavra a 10 deputados do PS. Agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Cesário e a seguir ao Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Ontem ouvimos todos o Sr. Primeiro-Ministro admitir o barramento de viajantes do Brasil na entrada em Portugal e na Europa, na sequência por determinação da Agência de Prevenção de Doenças da União Europeia. É uma questão delicada, como o Sr. Ministro sabe, que está a causar neste momento grande controvérsia, nomeadamente na nossa comunidade portuguesa no Brasil, e não só, e até na comunidade brasileira em Portugal. É uma questão que envolve também questões de soberania no domínio da gestão das fronteiras. E a questão que lhe coloco é, no contexto de uma eventual decisão desse tipo, que foi admitida, repito, pelo próprio Primeiro-Ministro português, que soluções é que estão equacionadas para a numerosíssima comunidade portuguesa no Brasil, a maior em termos históricos, estamos a falar de dezenas de milhões de pessoas, estamos a falar de perto de 1 milhão de pessoas com a nacionalidade portuguesa, assim como para todos aqueles cidadãos brasileiros que têm autorização de residência em Portugal. Segunda questão, de uma forma muito breve, quero naturalmente também juntar as minhas palavras, às palavras do deputado Paulo Porto, relativamente ao problema dos salários dos funcionários do Brasil, dos funcionários consulares, diplomáticos e consulares no Brasil. O que é que se passa, que evolução é que está prevista relativamente à possibilidade de eles poderem receber os respectivos salários em euros, como seria cordial e como continua a constar das respectivas folhas de processamento de salários. Finalmente, sei que é uma matéria complexa, delicada e com certeza implicaria muito tempo para o Sr. Ministro responder, mas não devo deixar de a colocar. O Governo já várias vezes admitiu que iria avançar com um plano, um programa de incentivo ao investimento da diáspora. Esse programa é mais do que nunca importante para todo o país e muito particularmente para as regiões do interior. É um programa que naturalmente terá implicações em vários domínios, no domínio do turismo, no domínio do imobiliário, no domínio da captação de poupanças ao mais variado nível, eventualmente até no domínio da emissão de dívida e no domínio de investimentos a nível industrial e a todos os níveis. Eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro relativamente a isso, pelo menos saber como é que está equacionada a evolução da aplicação da adoção deste programa, sabendo nós que há verbas comunitárias para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra, eu penso que é por videoconferência, à Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Ministro e os senhores secretários, as senhoras secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, e que eu muito agradeço, e nas respostas também que já foi dando ao longo desta reunião aos colegas que me antecederam, já se pronunciou e, em alguns casos, já desenvolveu alguns dos temas mais pertinentes da atualidade política internacional. Designadamente, já se referiu, não nestes termos, as palavras são minhas, à evidente desorganização da ordem internacional num ambiente de grande incerteza, que coloca novos desafios aos defensores do multilateralismo. De facto, penso eu, as atitudes populistas, demagógicas e irresponsáveis de alguns líderes internacionais têm contribuído para o desacerto e para a inexistência de posições conjuntas no seio das organizações internacionais, como aliás o Sr. Ministro exemplificou. Organizações que têm, muitas delas, um prestígio consolidado, que têm dado um inestimável contributo para o concerto mundial, para a democracia, para a paz, e que têm sido postas em causa, em alguns casos, de forma completamente gratuita. Neste contexto difícil de degradação da relação atlântica e da desvalorização do multilateralismo, a que se soma a pandemia, que obrigou a alterar o nosso modo de vida e nos privou de direitos e liberdades, pergunto como é que Portugal vai preparar, a preparação já deve estar feita, mas como é que se adaptou para a realização de grandes eventos? Eu sei, já há bocado foi dito que a nossa diplomacia não é uma diplomacia de eventos, mas os eventos também são importantes, designadamente para se poder fazer, neste caso que eu vou referir, a promoção da cultura.
Queira concluir, só agora.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Mas dizia eu, como é que Portugal vai realizar os grandes eventos de projeção internacional, como a Conferência dos Oceanos, a Expo do Dubai, a celebração dos 500 anos da viagem de Fernando de Magalhães, porque seriam boas oportunidades de promovermos e divulgarmos a cultura e a língua portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado das Comunidades, na última audição aqui na Assembleia da República, respondendo a uma pergunta feita por mim, garantiu que o Governo português já chegou a bom entendimento com o governo de facto da Venezuela para que existam voos entre Lisboa e Caracas. Eu queria só mais algum pormenor do Sr. Ministro sobre esta questão e saber se fosse possível imediatamente ter voos diretos com Caracas, se a TAP pode começar a voar imediatamente, porque é isso que a nossa comunidade espera, é isso que a nossa comunidade merece. Outra questão, África do Sul. No plano estratégico da TAP estava uma ligação, ou novamente ter uma ligação direta a Joanesburgo, que é muito importante para a nossa comunidade, mesmo que seja com passagem por Maputo, como era nos últimos tempos. Eu queria saber se, neste novo plano estratégico da TAP, se o Sr. Ministro terá o cuidado de referenciar isso mesmo, que era uma promessa passada, mas tem que continuar a fazer parte do próximo plano estratégico da empresa. Quanto ao apoio às nossas instituições na Venezuela, a senhora Secretária de Estado trouxe boas notícias sobre esse apoio, mas eu chamava a atenção também da questão da África do Sul, que é outro país com muita comunidade portuguesa e também com problemas cada vez maiores. Outra questão, os certificados de habilitações. Por uma enorme incompetência do Governo, de Vossa Excelência, esta questão dos certificados de habilitação já tem mais de 5 anos. Pelo menos 4 e tal tem. Continua exatamente igual. Os senhores ainda não conseguiram reunir quem deviam de reunir para resolver esta questão, porque os nossos portugueses que voltam da Venezuela queixam-se que vão a várias universidades, nada é resolvido e eu faço-lhe esta questão. Para quando, finalmente, uma solução para esta questão? Finalmente, queria também trazer aqui outra questão que tem a ver com a abertura das fronteiras. O Sr. Ministro, a Grécia e a Áustria parece não estar convencida que nós somos os melhores do mundo nesta questão da Covid. Não estou a dizer que somos, só estou a citar. Aquilo que eu lhe pergunto é qual foi a sua reação e qual é que vai ser para que esta situação da Grécia e da Áustria não se mantenha. Por fim, a questão de Moçambique. Sr. Presidente, eu termino já. A questão de Moçambique, chegam hoje novas notícias terríveis sobre Cabo Delgado, perguntar ao Sr. Ministro onde é que Portugal pode reforçar, e o Sr. Sá sabe da cooperação que está aqui presente e que é muito sensível à questão, como é que Portugal pode ajudar as forças moçambicanas a enfrentar esta questão, que é uma questão de facto muito delicada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. Entre os assuntos que o Sr. Ministro nos trouxe aqui hoje, referiu a questão da emergência do que a questão do racismo como fenómeno global e o seu impacto nas relações internacionais. Pois a trágica morte do cidadão afro-americano dos Estados Unidos, o Sr. George Floyd, nas mãos, e eu diria melhor, nos joelhos de um agente de polícia, apesar de insistentes pedidos de apoio, provocou uma onda de condenação, manifestação e protesto por todo o mundo e colocou no debate político a questão do racismo e da violência policial contra cidadãos afrodescendentes em muitos lugares do mundo. Como o Sr. Ministro já nos referiu, o Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas vai debater as atuais violações dos direitos humanos por motivos raciais e brutalidades policiais com caráter de urgência. O Sr. Ministro informou-nos amanhã, vai haver este debate. Também sabemos que este debate foi requerido pelo embaixador de Burkina Faso, junto da ONU em Genebra, em nome do grupo dos países africanos. Sabemos que a manifestação de racismo existe em quase todos os países do mundo e que Portugal não é uma exceção. Também sabemos que estas questões explotam muita atenção nos seus debates. Tive o privilégio de assistir à Conferência Mundial contra o Racismo e Xenofobia em Durban em 2001 e pude presenciar a atenção que é posta nestes debates. Tive a representação do
Senhor Deputado.
Portanto, a questão que lhe coloco, Senhor Ministro, é exatamente se quais as repercussões que o Sr. Ministro pense que possa que esse acontecimento possa ter nas relações internacionais de Portugal com os países africanos e em particular com os países da expressão portuguesa. Muito obrigado e obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, gostava que, relativamente ao processo de descontaminação total dos solos e aquíferos da Praia da Vitória, fosse mais específico, até para dar cumprimento àquilo que é a resolução da Assembleia da República, número 129/2018, que recomenda ao Governo que tome medidas para promover a total descontaminação da Ilha Terceira, ou seja, uma resolução que tem 2 anos. E eu acredito, quero acreditar que neste momento o Governo não atua ao olhómetro. Deve ter previsões, deve ter montantes, deve ter uma previsão de data de conclusão e deve saber neste momento o que é que falta fazer. É isto que nos interessa saber neste momento. Ou seja, e para que os terceirenses, os açorianos e todos os portugueses, porque isso é um tema muito, muito nacional, entre dois Estados soberanos, com consequências na Ilha Terceira, saber o que é que efetivamente falta fazer na Ilha Terceira para essa descontaminação total. E se a saúde pública está devidamente acautelada, saúde pública, saúde animal e a questão ambiental. E, portanto, diga-nos com maior precisão o que é que efetivamente, qual é que é, aliás, o vosso plano. E acredito que, este plano tem que existir. Por outro lado, gostava de saber também se a Assembleia da República, e dando cumprimento à resolução aprovada aqui nesta Assembleia, que tem contributos de 6 partidos políticos, se esta Assembleia tem posse de todos os documentos relacionados com o processo de descontaminação, quer seja da parte portuguesa, quer seja da parte americana. Finalmente, e porque nos Açores continua-se a falar da revisão do acordo, da base das lajes, que é importante, o governo açoriano continua a falar desta revisão, tivemos aqui um intervalo provocado pela Covid-19, mas o assunto não está esquecido, temos eleições regionais aí à porta, e nesse sentido também saber qual é que é a opinião do Governo da República sobre essa necessidade de revisão do acordo e se tem algum estudo perspectiva de conhecimento relativamente à necessidade desta revisão e como revê-lo e quando revê-lo. Muito obrigado.
Houve aqui um pequeno lapso da mesa, porque eu comecei a contar só quando cheguei à mesa, que são blocos de a resposta, assim, bloco de 5 deputados, e realmente houve 5 deputados comigo a presidir, mas já havia 2 anteriormente. Ah, sim, obrigado. E, portanto, já houve 7 senhores deputados que usaram da palavra e que apresentaram questões ao Governo. E, portanto, vamos aqui, não é um bloco de 5, será um bloco de 7, dar a possibilidade ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado de Estado, se assim entenderem, de responder aos seus deputados. Portanto, isto é 2 minutos por cada deputado, são 7, dá 14, 15, com alguma tolerância, que também demos alguma tolerância aos seus deputados. E, portanto, dizia ao Sr. Ministro para, portanto, é a Sra. Estado de Estado que vai começar, portanto, por um período de 15 minutos, mas daremos a tolerância necessária para poderem responder concretamente a todas as perguntas que foram aqui apresentadas. Sra. Estado de Estado.
Muito bem, muito, muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e senhoras deputadas e começaria por responder à questão que foi suscitada pela senhora deputada Susana Correia relativamente à importância do multilateralismo, sobretudo num quadro de pandemia, obviamente para além de todas as matérias que já foram aqui detalhadas pelo Sr. Ministro na sua intervenção inicial. Mas eu gostaria, sobretudo, de ilustrar com factos concretos desenvolvidos pelo Governo português para responder a essa pandemia justamente no quadro multilateral e justamente também por reconhecer que as agências multilaterais, em particular das Nações Unidas, estariam particularmente bem posicionadas para responder aos efeitos mais imediatos, em particular àqueles que se prendem com os aspectos sanitários. E nesse contexto, aquilo que nós fizemos de imediato no plano multilateral foi mobilizar uma contribuição substancial para aquelas que são, obviamente, os parâmetros nacionais para uma contribuição repartida, partilhada pelas diferentes agências das Nações Unidas, especialmente bem posicionadas para lidar com a pandemia, a Organização Mundial de Saúde, o Programa Alimentar Mundial, obviamente, porque se sabia que a pandemia provocaria inevitavelmente também restrições profundas ao nível da dimensão alimentar, mas também a OIM, a Acnur, enfim, todas aquelas com uma relação direta com a pandemia. E, portanto, essa foi feita logo muito precocemente. Portugal mobilizou-se de imediato para essa ação. Por outro lado, e aqui recorrendo também quer à disponibilidades oferecidas no quadro da União Europeia em termos de voos humanitários, mas articulando-a com prioridades da política bilateral e também com a OMS e, portanto, o plano multilateral, nós também organizamos um voo para o transporte de material médico com destino a São Tomé e que, para além de transportar um laboratório da OMS, igualmente transportou uma equipa do INEM com uma equipa de intensivistas para justamente acudir no auxílio à pandemia. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista multilateral, estas foram as ações desencadeadas justamente por reconhecermos que esse plano era absolutamente essencial para responder à Covid-19. Muito obrigada.
Sr. Secretário de Estado, faça favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu respondia diretamente a duas questões. Primeiro, a que foi levantada pela Sra. Deputada Susana Correia, no que diz respeito à captação de investimento direto estrangeiro. O Governo, apesar desta pandemia, considera que Portugal ultrapassou esta primeira vaga, pelo menos sublinhamos esta vaga, de uma forma comparativamente muito satisfatória. E isso teve um impacto importante na imprensa internacional e na percepção externa do país. Essa avaliação que fazemos permite-nos, por outro lado, responder rapidamente àquelas que são as necessidades imediatas das empresas portuguesas, quer no setor exportador, quer também naquilo que diz respeito a muitas das empresas estrangeiras sediadas em Portugal. O nosso primeiro movimento foi o de sinalizarmos que a economia portuguesa estava aberta, que as empresas portuguesas, em particular, estavam abertas para responder às encomendas externas e que Portugal tinha demonstrado uma capacidade de organização, desde o ponto de vista institucional, que trazia ao nosso país uma nova dimensão de segurança. Portugal é reconhecidamente um país seguro, é essa a percepção, ainda esta semana ou na semana passada tivemos novidades sobre isso. Portugal foi considerado o país mais seguro da União Europeia, o terceiro em termos mundiais, mas a forma como respondemos à pandemia trouxe também outra dimensão de segurança, de uma segurança institucional, como as instituições responderam numa situação de crise. E essas instituições, evidentemente, não dizem respeito apenas ao Governo, mas também, naturalmente, à Presidência da República, à Assembleia da República e a outras entidades. Isso fez com que essa resposta fosse feita a partir da promoção de Portugal no exterior com uma campanha, Portugal Open for Business, com estas dupla dimensão, com estas duas dimensões, uma de promoção da abertura e da disponibilidade para responder a encomendas, mas também a da possibilidade de acolher investimento direto estrangeiro, muito centrado também nas opções de reindustrialização e de encurtamento das cadeias de valor na Europa. Por isso, No nosso programa de estabilização económica e social, apresentado pelo Governo, há um conjunto de medidas orientadas a promover este aspecto, em particular uma das medidas que diz respeito ao financiamento de IDE muito focado nestes elementos de fechamento dos gaps das cadeias de valor europeias, mas também, e é importante sublinhar, não apenas dirigido ao investimento direto estrangeiro, mas também ao financiamento da participação de empresas portuguesas nas cadeias de valor europeias. Isso, claro, para além deste instrumento que está considerado, aliás, é a ação 4.5 do nosso Programa de Estabilização Económica e Social, nós focámos-nos também em dois outros elementos muito importantes para a liquidez das empresas e para a sua gestão de risco. Primeiro, uma linha centrada no financiamento da encomenda internacional, no fundo, uma linha orientada à tesouraria e ao fundo de maneio para responder às encomendas internacionais, e uma segunda, nos seguros de crédito à exportação, operacionalizando os seguros de crédito também para mercados OCDE. E, portanto, temos vindo a fazer este trabalho, que tem já resultados. Portugal, desde o princípio do ano, já fechou 12 novos projetos de investimento direto estrangeiro, aproximadamente 1.100 postos de trabalho. E, por curiosidade, para os senhores deputados, 9 desses projetos, eu hoje já posso dizer mais um esta semana, 9 desses projetos foram fechados durante o período da pandemia, a partir de março até esta semana de junho. O último projeto angariado é um centro de engenharia de uma empresa norte-americana com sede em São Francisco. Queria dizer também que este esforço é um esforço que é continuado, é para continuar e que vamos acompanhando também muito do investimento direto estrangeiro que está instalado e que precisa de ser acompanhado no seu desenvolvimento. Quanto à questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Paulo Porto, queria sublinhar que nós, e em particular o 21º Governo Constitucional, empreendeu uma alteração legislativa no sentido de fazer o reconhecimento das câmaras de comércio portuguesas no estrangeiro. E fê-lo por uma dupla razão. A primeira, como um reconhecimento também pela utilidade pública, pelo serviço que têm prestado ao longo do tempo, ao longo dos anos. O caso muito particular da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, a primeira Câmara de Comércio portuguesa no estrangeiro, a primeira Câmara de Comércio a ser lançada ainda no Dialbar da nossa Primeira República, uma Câmara, como disse, de 1911, é uma Câmara de Comércio mais do que centenária e que tem prestado um enorme contributo na relação económica e empresarial entre empresas portuguesas e empresas brasileiras, em particular desse Estado. Esse reconhecimento é devido, mas eu queria sublinhar a segunda dimensão. Essas câmaras de comércio são evidentemente muito úteis para promovermos a internacionalização da economia portuguesa e, em particular, das pequenas e médias empresas. O recurso mais escasso que as pequenas e médias empresas têm para se internacionalizar é a informação de mercado, conhecerem bem o mercado e serem capazes de construir de forma eficiente a ponte entre o mercado de origem e o mercado de destino. Quanto mais longínquo é o mercado, mais difícil é construir essa ponte, e as câmaras de comércio portuguesas no estrangeiro têm desenvolvido e podem desenvolver ainda melhor esse trabalho. E, por isso, o reconhecimento que nós fazemos dessas câmaras, da sua utilidade pública, é um reconhecimento que nos vai permitir articular o conjunto de redes portuguesas no estrangeiro e, entre elas, evidentemente, a das câmaras de comércio, promovendo a internacionalização da economia portuguesa. A primeira Câmara de Comércio foi europeia, franco-portuguesa, com sede em Paris. A primeira fora da União Europeia foi a Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. E estamos a trabalhar com a Câmara de Comércio de São Paulo, aliás, com a Federação das Câmaras Luso-Brasileiras no Brasil, para termos um conjunto mais alargado de câmaras de comércio reconhecidas e com utilidade pública. Terminava sublinhando apenas que estas câmaras de comércio têm uma reunião anual que este ano iria decorrer no Brasil. Infelizmente, por causa da pandemia, esse evento foi adiado, mas todos os anos temos vindo a acompanhar esse conjunto de câmaras de comércio, são aproximadamente 50, ligeiramente menos de 50, e temos vindo a trabalhar também numa alteração qualitativa dos serviços que prestam às empresas portuguesas, em articulação com as embaixadas, com os consulados e com as delegações da AICEP. E esse trabalho, e o aprofundamento desse trabalho, inscreve-se nas nossas prioridades no que diz respeito à construção de uma rede externa mais sólida, mais coesa, mas também mais próxima dos territórios. Muito obrigado.
Obrigada. Então, respondendo ao Paulo Porto e ao seu deputado Cesário sobre os vencimentos do Brasil, como sabe, ao contrário do que disse, não é possível pagar em euros, o que é possível é atualizar o câmbio, porque é obrigatório pagar em reais. Esse é um dos problemas que existe, problemas que no fundo foram mal resolvidos na altura, e essa proposta, o Sr. Ministro brevemente penso que decidirá e que se resolverá a contento dos trabalhadores, porque no fundo o que eles reclamam é da taxa de câmbio que foi fixada por uma vez e nunca mais foi atualizada, e como eles têm que receber em reais, eles têm uma tabela em euros que é de 2013 e essa é a tabela, é o que eles deviam receber, só que têm é que se alterar a taxa de câmbio para receberem à taxa de câmbio atual. E é isso que está previsto ser feito, e muito em breve, penso eu. Penso eu não, é assim. O Sr. Ministro decidirá, mas é essa a intenção. Depois, em relação ao PNAED, em relação à atração de investimento e ao PNAED que foi anunciado em Viseu, hoje na reunião do Secretário de Estado foi aprovado este Plano Nacional de Atração de Investimento da Diáspora. Este plano será agora objeto de consulta às regiões autónomas e à Associação Nacional de Municípios, uma vez que uma parte deste plano tem medidas direcionadas às autarquias, aos gabinetes de apoio ao imigrante e ao seu papel na atração de investimento para o interior principalmente. Há quatro grandes objetivos neste plano. Um deles é a atração de investimento da diáspora, principalmente direcionado para micro, pequenos e médios investimentos, porque para grandes investimentos temos aqui o Programa Internacionalizar e a AICEP e a Secretaria de Estado da Internacionalização. Também outro objetivo é utilizar as potencialidades das nossas comunidades para internacionalizar as nossas empresas e aumentar as nossas exportações. E outro objetivo que também do PNAED é contribuir para a coesão territorial em Portugal, por isso contribuir também para atrair investimento para o interior e tem lá várias medidas que estão direcionadas nesse sentido, e outra é também atrair pessoas que nós temos vindo a trabalhar no sentido de medidas como o programa Regressar, o programa da cota de 7% para filhos de imigrantes poderem entrar no ensino superior sem estarem sujeitos a entrar no contingente geral, e várias outras medidas que no fundo também tentam facilitar a vinda a vinda de quem nas nossas comunidades quer vir, ou para estudar, ou para investir, etc. Está feito.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente. Eu tinha aqui uma pergunta relativa ao roteiro empresarial do Portugal Open for Business. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado já fez o favor de esclarecer um conjunto das questões que eu aqui tinha, mas tendo em conta o alcance deste roteiro e a mobilização que também tem existido por parte do Governo no âmbito do desenvolvimento deste roteiro, eu pedia-lhe se podia detalhar mais as ações que estão a ser desenvolvidas e a perspectiva relativamente ao futuro deste roteiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Não está cá? Videoconferência. O Sr. Deputado não está a conseguir, não está ligado? Muito bem. Vamos ouvir então o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, o Sr. Ministro dos Estados de Estado e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, a minha primeira questão está relacionada com um tema que tem uma longa história internacional, que é o Acordo União Europeia e Mercosul, e que antes desta pandemia que atingiu o mundo, estava a caminhar a largos passos para eventualmente ser concluída. E aquilo eventualmente, nestes últimos dias, tem sido cada vez mais colocado em causa. Daí ser pertinente perguntar-lhe o ponto de situação, atendendo até inclusive àquilo que aconteceu no Parlamento holandês. No dia 4 de junho foi aprovada uma moção de censura que pretende que o governo holandês não adira, ou seja, não exista ratificação por parte deste acordo, neste caso por parte do governo holandês. Foi entregue na segunda-feira por parte de 5 ONGs à provedora da Justiça da União Europeia um pedido no sentido de não haver uma ratificação enquanto não forem resolvidas as questões ambientais, e isto já se junta a muitas outras preocupações que naturalmente já foram manifestadas por diversos governos, francês, alemão, quer pelo lado das preocupações ambientais, quer pelo lado das ameaças que receiam para especificamente o setor da agricultura. Ora, neste contexto, como é óbvio, quando se abre portas ao comércio, há oportunidades e há ameaças. E têm sido manifestadas diversas preocupações. Eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, se no contexto daquilo que são as ameaças económicas, o Governo português mantém a sua posição e o seu conforto e a sua vontade em, dentro daquilo que é o alinhamento, inclusive, com a Comissão Europeia. E se, dentro daquilo que são as preocupações ambientais manifestadas, inclusive até algumas indicando especificamente o caso brasileiro, se o Governo português acompanha ou não essas preocupações, se acha que há algo a fazer, a pensar ou repensar neste acordo, ou se efetivamente considera que é para avançar exatamente como está, sem necessidade de manifestar qualquer tipo de preocupação acompanhando outros governos da União Europeia ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Um esclarecimento, uma repetição de pergunta e uma pergunta, nos dois minutos. O esclarecimento é que, obviamente, o elogio que lhe fiz era o elogio, no fundo, à coincidência de pontos de vista que nós temos que os partidos que onde estamos também têm relativamente aos grandes eixos da política externa e, portanto, há uma grande coincidência de pontos de vista. Mas eu faço-lhe um elogio e bato-lhe palmas se me responder às perguntas que fizemos. E há aqui pelo menos duas perguntas que eu me lembro, para além de outras, que eu gostaria de ter uma resposta concreta. Uma que é aquela que diz respeito, dei o exemplo de Angola, que é se a diplomacia no fundo está a funcionar, para que seja possível que os nossos empresários, que os trabalhadores que estão cá, portugueses e que trabalham em Angola, por exemplo, não possam viajar tranquilamente, sem ter que fazer a quarentena em Angola, em sítios estranhos. E a segunda pergunta que gostaria de ver respondida é feita pelo meu colega José Cesário relativamente à questão que foi levantada recentemente relativamente ao Brasil. Eu acho que é necessária aqui uma palavra de sossego relativamente, sobretudo, à nossa comunidade que está no Brasil e mesmo aos brasileiros que amam Portugal, como nós também gostamos imenso do Brasil. Finalmente, muito rapidamente, sobre os vistos Gold. Em boa verdade, a concessão da autorização de residência, o que se verificou nestes meses é que só no mês triplicou, ou quase triplicou, porque aumentou 192% só em maio, o investimento captado com os vistos Gold relativamente ao mês homólogo de 2019. Eu acredito que haja boas explicações para isto, naturalmente, mas não quero deixar de lhe pôr a pergunta, porque é que só num mês, ou melhor, relativamente ao mês homólogo, aumentou 192%, quando nos três primeiros meses tinha descido 1,7%. Aliás, houve aqui um momento que foi o mês de maio em que houve um aumento substancial do investimento captado através dos vistos Gold. Naturalmente, Sr. Ministro terá uma resposta boa a esta minha pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Tem a palavra, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunta-me o Sr. Deputado Nuno Carvalho se o Governo português mantém a sua posição de apoio à conclusão do acordo com o Mercosul. Sim. E já agora, o Governo português presume que o PSD o acompanha nessa posição. Se houver alguma alteração, peço que me comuniquem. Até seria importante ter isso em atenção, porque em matéria de política externa nós gostamos de ter bons canais de informação e os canais de informação que eu tenho com o PSD dizem-me que o PSD também compreende a centralidade para a política externa portuguesa da conclusão do acordo com o Mercosul. Pergunta-me o Sr. Deputado Malode Abreu esclarece em que condições me elogia. O esclarecimento está recebido e registado. Pergunta-me se eu tenho boas explicações para o aumento de vistos gold no mês de maio. Sim, a explicação, aliás, que já foi verbalizada pelo Cónsul de Portugal em Macau e Hong Kong. Trata-se de pedidos que vêm sobretudo de Hong Kong, essa região administrativa especial da China, e julgo que isso explica esse aumento. Em relação às questões, eu não me pronuncio sobre a decisão das autoridades sanitárias de Angola, que são soberanas na aplicação do seu país das medidas sanitárias que pensam ser indispensáveis para a contenção do surto aí. E o que nós dizemos sempre aos nossos concidadãos é que eles devem respeitar as decisões das autoridades sanitárias locais. Nós não seguimos essa política de imposição de quarentenas e o que eu tenho aqui a fazer em relação a Angola é agradecer às autoridades angolanas a presteza, a facilidade e a compreensão com que têm acolhido os nossos pedidos de autorização excepcional de voos. Esse é um elemento muito importante que, aliás, deve ser estendido a todos os países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste, porque isso permitiu, como disse na minha intervenção há pouco, que nós tivéssemos realizado mais de 30 voos neste período expressamente para repatriar ou apoiar o regresso de portugueses. Em relação à questão do Brasil, o ponto é o seguinte, a União Europeia e bem, portanto nós, decidimos proceder ao levantamento das restrições ao tráfego aéreo e às restrições às fronteiras e, portanto, repor Schengen, repor a circulação no nosso espaço interno a partir de meados deste mês de junho. As exceções admitidas são as exceções justificadas por razões de natureza epidemiológica. Portanto, ao contrário do que o Sr. Deputado tinha dito na sua primeira intervenção, não há nenhuma proibição ou interdição fundada na nacionalidade, mas pode haver restrições fundadas na proveniência. Por exemplo, as autoridades gregas seguem até ao fim deste mês e terminam no fim deste mês, portanto já não seguirão a partir de 1 de julho, seguem a regra de impedir voos diretos de vários aeroportos europeus para os aeroportos de Atenas e de Salónica e entre esses aeroportos europeus estão o aeroporto do Porto e o aeroporto de Lisboa. Mas isso aplica-se tanto a portugueses como a gregos que partam desses aeroportos ou a americanos ou a russos ou a chineses. Essas razões são de natureza sanitária ou epidemiológica na interpretação que lhe dão as autoridades gregas e respondendo a outra pergunta que me foi dirigida sobre isso, o que nós fazemos nestas circunstâncias é providenciar a esses países a informação mais recente, mais verdadeira e mais abrangente sobre a situação epidemiológica em Portugal. Eu não ignoro, e julgo que os seus deputados também não ignoram, que os turistas são, neste momento e neste verão, um bem escasso, que são muito disputados por vários países. E alguns países têm procurado ganho de causa nessa disputa, inventando um indicador que, do nosso ponto de vista, não pode ser usado isoladamente. E qual é esse indicador? São os casos de infecções mais recentes, dos dias mais recentes. Porquê é que esse indicador não pode ser tomado isoladamente? Porque para a mesma taxa de registro de infecções, se eu fizer 1000 testes e essa taxa for de 10%, tenho 100 casos positivos. Mas se fizer só 10 testes, só tenho um caso. E, portanto, não vale a pena comparar 100 com 1, se não compararmos também a testagem. Portugal é o quarto país da União Europeia que mais testa por 1 milhão de habitantes, é um dos países da União Europeia que tem menos registro de hospitalizações, é um dos países da União Europeia que tem menos registro de internamentos em unidades de cuidado intensivo, é um dos países da União Europeia que tem menos óbitos e, portanto, o que nós dizemos é que, sim, devemos comparar as situações epidemiológicas e foi isso, aliás, que fizemos também com Espanha, quando fechamos a fronteira. Quisemos conter o surto em Portugal e quisemos conter o surto em Espanha e não fazia, aliás, sentido que os espanhóis fossem impedidos de viajar entre autonomias, entre províncias e lhes fosse permitido viajar para Portugal. Mas esta caracterização da situação epidemiológica é o que conta e não se pode retirar o indicador que nos convenha e usar esse indicador sem usar o indicador verdadeiro, que é o rácio. É o rácio entre testados e positivos, e não o valor dos positivos, porque esse depende naturalmente da testagem. Peço desculpa do tempo que demorei, mas esta explicação parece-me importante. E, portanto, o que nós fizemos, quando a Áustria nos colocou numa espécie de lista vermelha, apresentamos um protesto formal à nossa embaixada em Viena, nós aqui junto da embaixada da Áustria, e, como somos países amigos, não ficamos só por esse protesto, apresentamos a informação, aliás, a pedido das autoridades austríacas, e assim temos feito com todos os restantes países. Decidimos que primeiro levantávamos as restrições à circulação no espaço da União Europeia. E que esse passo era logicamente anterior ao levantamento das restrições à circulação entre a União Europeia e fora da União Europeia. E por isso decidimos que o levantamento das restrições fora da União Europeia se faria apenas a partir de julho. E mais uma vez fundado em critérios epidemiológicos. E, portanto, aquilo a que nós estamos a trabalhar, depois de ter definido critérios abstratos que saíram na comunicação da Comissão da passada sexta-feira, aquilo em que nós estamos a trabalhar é avaliar os países segundo a sua situação epidemiológica para saber quais são aqueles que, em relação aos quais podemos levantar a restrição já, ou aqueles em relação aos quais poderemos levantar a restrição um pouco mais tarde. Porquê que essa é uma decisão europeia? Porque as pessoas oriundas, vamos dizer, da Argentina, que aterrem, vamos dizer, na cidade de Faro, aterrando em Portugal, podem circular pela União Europeia. E, portanto, quem entra em Faro é do interesse de Portugal, mas também é o interesse da Letónia. E quem entra em Vilnius é do interesse. Agora já não sei qual é. O país de Vilnius é a capital, mas é do país dessa capital, da Lituânia, muito obrigado, mas é também do interesse da Alemanha ou de Portugal, e por isso temos que ser coordenados. O que o Primeiro-Ministro disse ontem é que a única restrição que Portugal aceitaria era a restrição decorrente dessa coordenação de esforço ao nível global e fundada apenas em situação epidemiológica. Sendo que, por causa das especiais ligações com as comunidades e das especiais ligações com os países de língua portuguesa, mesmo quando tivemos, como ainda temos, estas restrições à circulação para fora do espaço da União Europeia, nós fizemos sempre a exceção. A exceção a 2 voos para o Brasil e a exceção de voos para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde, para a Guiné-Bissau, para São Tomé e Príncipe, para Timor-Leste, para a Venezuela, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para a África do Sul e para o Canadá. Esta é, julgo, espero ter sido claro e muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que me permitiu esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu é que agradeço a sua exposição. Que terá seguramente satisfeito os colegas que o interpelaram. Chegamos ao fim da nossa audição. Eu ia pedir aos colegas que não se ausentassem para procedermos à distribuição de um conjunto de diplomas que crescem do respectivo relatório. Vou fazer uma curta interrupção dos nossos trabalhos, só para acompanhar o Sr. Ministro, e pedir então aos colegas que não se ausentassem. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado.
Desde o princípio desta merda, em 2012, E a percentagem de chineses é esmagadoramente maior do que esta que foi neste momento.